do quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas da ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, submeto a deliberação do plenário a inclusão na pauta do ofício número 51/2019 do gabinete do vereador Antônio Carlos da Silva. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura do expediente de vereadores, de terceiros e das indicações apresentadas.
Ofício 51/2019. Ao ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Alfenas, Fábio Marques. Prezado presidente, o vereador peticionário requer a vossa senhoria que determine a inclusão na pauta de 6 de maio de 2019 a esta moção de aplausos à Ipanema Coffees. Esta conceituada empresa, neste ano de 2019, completa 50 anos de instalação na cidade de Alfenas, ano de 1969, com grandes serviços prestados, excepcionalmente na agricultura, no plantio, colheita e comercialização de café, exportação e vendas internas, destacando sua contribuição no desenvolvimento da cidade e região, proporcionando direta e indiretamente milhares de empregos, sendo motivo do deslocamento de milhares de pessoas que se fixaram em nossa cidade, destacando pessoas dos estados do Paraná, São Paulo, Bahia, Goiás, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e demais entes da União, aos quais aqui também prestamos nossas homenagens. Presta esta empresa lindo e reconhecimento trabalho social em nossa cidade e região, sendo orgulho de todos nós alfenenses, mineiros e brasileiros. Assim, nós representantes do povo alfenense, nessas singelas linhas, prestamos nossas homenagens, agradecemos e parabenizamos a Ipanema Coffees por sua existência em nossa amada cidade de Alfenas. Alfenas, 10 de abril de 2019. Antônio Carlos da Silva, vereador. Expediente de terceiros. Convite, subscrito pelo presidente da Alago, Hideraldo Henrique Silva, convidando todos os vereadores para participar da audiência pública em defesa do nível mínimo para o Lago de Furnas, que será realizada em 3 de 5 de 2019, às 14h30, no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 234 de 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, tapar os buracos da rua Tiradentes nas proximidades do número 2668 e na esquina com a rua Lima Barreto, no Jardim São Carlos. Indicação 235 de 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, reformar os bueiros da rua Ministro Salgado Filho, próximos aos números 144, 133 e 127, Vila Godói. Indicação 240 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, podar e realizar manutenção da grama nos canteiros da Avenida São José em toda a sua extensão. Indicação 241 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos na rua Terezinha Salles Santos, 164, Vila Formosa. Indicação 242, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, consertar o bueiro que está afundando na rua Américo Totti, na esquina do depósito e conveniência Virou Brasil. Indicação 243, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, instalar uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Gabriel Monteiro da Silva, próximo da portaria da Universidade Federal de Alfenas Unifal. Indicação 244 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar urgentemente recuperação do asfalto da rua Teodoro Becker, na altura do número 203 do bairro Porto Sol 2. Indicação 245 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a recuperação do asfalto da rua Ana Neri, em frente ao número 730, no bairro Vila Formosa. Indicação 246 de 2019, da vereadora Cátia Goiatá, realizar a limpeza e capina do mato de todas as vias públicas do bairro Vila Formosa. Indicação 247 de 2019, do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar troca de lâmpadas no cruzamento da rua Benjamin Constante, 344, com a Padre Pedro de Genotes, no bairro Vila Esperança, bem como na Alameda dos Eucaliptos, acima do número 444, cruzamento com a Alameda dos Jequitibás, próximo ao número 410, no bairro Jardim Primavera. Indicação 248/2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florenço, tapar os buracos da rua Ângelo Munhoz Leite, em toda a sua extensão no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 249/2019, do vereador Domingos Reis Monteiro, verificar a situação em que se encontra a árvore localizada na Avenida São José, em frente ao número 1991. Indicação 250/2019, vereador Domingos dos Reis Monteiro, realizar a pintura e dessinalização de garagem na Avenida Jovino Fernandes Salles, número 67, no bairro Aparecida. Indicação 251/2019, vereador José Carlos de Moraes, fazer uma manutenção da quadra de esportes da Escola Dona Zinica, através da troca de rede de proteção da quadra e a colocação de redes nas traves dos gols.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores, a vereadora Kátia, aqui público presente, imprensa aqui presente. Senhor presidente, o que eu tenho de falar aqui nessa noite é que não deixo de fazer minhas críticas. O executivo deixando a desejar nesse estampa buraco e mato na cidade que está sendo demais. Prova que nós temos feito aqui as indicações direto e reto. Não fica sem fazer essas indicações toda semana aqui. Agora, resta o prefeito chegar, reunir o pessoal aí de obra e tampar esses buracos. Tá, é cratera mesmo, não é buraco não, cratera. Agora, mato já não fala mais. Esses dias eu vi no site aí de uma senhora, uma de 70 anos, uma de 65 anos. Pegou a enxada e foi capinar na beirada da casa dela, o mato que estava grande demais, ela não queria ficar com aquela sujeira na porta de casa. Até o colega vereador fala que mato é natureza. Natureza lá na roça, aqui na cidade não tem natureza não. Aqui tem que ser cidade limpa. Então nós pregamos cidade limpa, tem que ser cidade limpa. É isso aí, senhor presidente. Nós não podemos faltar de fazer essas críticas aqui. Porque o povo está cobrando e tem muita pessoa, muita gente aí nervoso com buraco. É massa roda de carro, estoura pneu de carro, está também moto. Estava vindo para cá, tem um rapaz aí veio falar para mim o que aconteceu com a minha moto aqui, ó. Acabei de estourar o pneu agora mesmo, num buraco, numa cratera que tem aí. Então isso aí tem que ser cuidado, senhor presidente. Eu acho que está sendo um descuido muito grande do executivo. Essas críticas têm que ser feitas sim.
Passa a palavra o vereador Edson Leles dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente, imprensa geral. Eu vou na mesma linha do nosso amigo Dominguinho. Os buracos no meu bairro tá complicado. Na minha rua, os caras já chegam, olha, você não vai fazer nada? Eu falo, mas eu não posso fazer nada. Não é a minha função, a função é do executivo. As ruas ali estão todas buraco, nós trombamos os buracos. João de Camargo, João Paulino e todas, né? Agora, com relação à senhora que passou no vídeo, ela se chama Maria da Penha. É uma senhora, 65 anos. Eu queria que vinha a público pedir desculpa, viu, dona Maria da Penha? Eu, como moro no bairro, eu venho tentando, acho que muitos vêm, ali faz parte do Corre Chafariz. Uma briga minha que vem vindo de longa data para a limpeza, mas que infelizmente o executivo não atende. Então, dona Maria, eu, vereador, peço desculpa para a senhora, porque eu não consegui. Em 2 anos nós estamos tentando e nós não conseguimos limpar o Corre Chafariz. É uma vergonha para a cidade, é uma vergonha para o executivo, é uma vergonha para eu como vereador. Sinto, porque uma senhora de 65 anos, capinando uma coisa que era de obra do executivo, sinceramente, gente, é uma vergonha que... Ó, imagina a vergonha que nós devemos estar passando na região toda, né? Então, queria ver que o seu executivo tinha pelo menos a humildade de ir lá pedir desculpa para essa senhora, que eu estou pedindo perante o povo. Ir lá pedir e capinar, fazer o serviço que tem que ser feito. Hein? Porque ela não está pedindo à toa. Porque é um direito dela como cidadão. Hein? Tem que ser respeitado. Né? Senhor presidente, só isso.
Passa a palavra a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, nobres vereadores, boa noite, população presente, imprensa e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, hoje à tarde eu estive em reunião com o alto comando da Polícia Militar, estive com a doutora Ayla, juíza criminal, universidades e vários outros órgãos. Juntos nós estamos tentando trabalharmos uma rede de enfrentamento à violência doméstica na nossa cidade. E hoje o tenente-coronel Márcio Boffa, ele nos apresentou os índices de ocorrências da violência doméstica em nossa Alfenas, por bairros, horários que ocorrem, dias da semana e etc. Então, um estudo muito precioso que vai nos ajudar bastante. A violência doméstica é um fenômeno urgente que não pode esperar. Os números são altos e o objetivo da reunião hoje, durante toda a tarde, foi melhorar o atendimento em rede. Entretanto, senhoras e senhores, o poder público, através da Secretaria de Ação Social, está totalmente omissa em relação a esse trabalho. E é impossível esse trabalho ir adiante sem a presença do poder público, sem a Secretaria de Ação Social estar ajudando de maneira objetiva e concreta a essas famílias que precisam ser atendidas. Sem a presença e essa atuação da Ação Social, da Secretaria de Ação Social, essas mulheres de Alfenas, elas continuarão a apanhar e a morrerem. E o agressor jamais será também tratado. Né? Então, eu faço aqui um apelo à Secretaria de Ação Social, né, nas pessoas do senhor Pitu, da senhora Marília, em fazer com que estejam presentes na próxima reunião. Todas as reuniões eles são convidados e nunca aparecem. Então, isso não é o papel de uma secretaria, ainda mais de uma secretaria tão importante quanto a Ação Social, que é a secretaria que deve atender a quem precisa. O meu segundo comentário e último é sobre a reportagem da EPTV na data de hoje. Acho que todos viram, né, a questão da falta de medicamentos, dos itens que estão faltando na CDM. É interessante, e é claro que a gente já imaginava, que a culpa recairia em cima da crise que o Estado de Minas Gerais passa. Mas eu gostaria de lembrar, inclusive, que o senhor Jaime Daniel esqueceu de citar que a grande parte dessa dívida do Estado com a nossa cidade de Alfenas, inclusive, ela foi criada também no governo do companheiro Pimentel, no governo do PT. E que todos sabem, eu já falei aqui, em plenário, sobre o fato da omissão do prefeito não ter cobrado, como centenas de outros municípios fizeram, ao entrar com cobrança, né, judicial em relação a essa dívida. Então, a crise do governo do Estado financeira, ela realmente existe, mas o prefeito, como chefe do executivo e chefe da administração de uma cidade, ele tem que procurar fazer com que medidas outras sejam tomadas, né? Porque essas 700 pessoas que vão lá por dia, da qual a reportagem citou, elas estão desamparadas. E quem é que vai se responsabilizar pelo estado de saúde dessas pessoas todas? Então, nós vamos aguardar para ver qual será a medida paliativa, né, que o prefeito vai tomar mediante essa crise do governo do Estado. Boa noite. É só isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, seus vereadores, companheiros, pessoal presente que está aqui. E eu gostaria que, senhor presidente, hoje é dia do legislador, né? Então, quero aqui abraçar todos os legisladores da nossa querida Alfenas, né? Tanto quanto danado, mas estamos aqui firmes e fortes. Eu gostaria de prestar aqui uma homenagem, uma moção, né, de aplausos ao Chapadense, foi campeão quarta-feira passada, o meu Arlen, né, o Arlen Cris, queria que fosse dada essa moção para ele pelo belo trabalho do Chapadense, campeão de Master, na próxima quarta-feira passada, no estádio do América. A IPTV começou bem para nós, né, foi uma bonita festa. A equipe de Alfenas venceu em Confidência por 8-2. Parabéns à equipe e vai longe esse time. Justificando a minha ausência, que eu não pude estar lá, estou fazendo o programa na Zero FM todo sábado, das 7 às 10. E depois eu tive uma reunião em Monte Belo com o padre Arnoldo. Então não teve como eu estar presente, mas me falaram que realmente foi muito boa a abertura. O público participou, o público esteve lá presente e ficou feliz aí com a estreia de Alfenas. Outra moção de aplauso é o Michel, do futsal feminino, que foi campeão quarta-feira passada na cidade de Vila Nova. Então, quero aqui fazer essa moção de aplauso, porque todo mundo conhece o Michel, é um batalhador, é um guerreiro. João. E você vai nessa, Flauzino? Flauzino vai comigo nessa moção aí. Porque é realmente, a gente tem que parabenizar essas pessoas que lutam, que batalham, que correm. Então o Michel, juntamente com o Flauzino, vamos fazer essa moção aí de aplauso. O futebol feminino de Alfenas, campeão na cidade. Ah, você ia falar isso, menino? Depois você fala então o comentário. E é com relação à reunião dia 13 em Belo Horizonte, lá na Assembleia Legislativa, com relação à cota, né, na cota mínima do Lago de Furnas, essa é uma briga que já vem há muitos e muitos anos, a cota 762, se não me falha a memória, que infelizmente luta, quando chega, quando é necessário vender as águas, nós ficamos aí com tudo seco aqui no Lago de Furnas, e vamos ver, né, que vai virar no Belo Horizonte, mas que seria bom a união não só aqui dos meninos daqui de Alfenas, com os vereadores do sul de Minas, para ver se realmente acontece algo, né? Porque nós já estamos cansados de balela, de lutar, vai para lá, vai para cá, e o poder lá em cima realmente não atende aquilo que é necessário. Porque a água, o Lago de Furnas, quando veio, né, acabou, destruiu muitas terras produtivas de arroz, e a promessa foi que realmente o Furnas iria trazer benefícios a todos aqueles que perderam terra. E o que a gente viu, o que a gente vê, é que Furnas cada vez mais rico e os agricultores, aqueles que perderam suas terras, cada vez mais pobres. Então, tomara que dia 13 saia um compromisso sério, saia um compromisso forte para que realmente mantenha, né, o nosso Lago de Furnas cheio, que é uma grande riqueza para a nossa cidade de Alfenas. Só isso, presidente.
Passa a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Nobres vereadores, boa noite. Saudar o Dominguinho, o ícone nosso do PSB, e público presente. Senhor presidente, vereadores, público, quando a gente faz críticas, né, a intenção nossa é colaborar com o executivo. E eu fiz muita crítica com a superintendência de trânsito, mas nós temos que agora reconhecer um fato que aconteceu aí. Tive uma cidadã via online, mandou para mim umas perguntas. Parece que sábado, por volta das 13 horas, teve um acidente lá no cruzamento da Gabriel Monteiro da Silva com o professor Carvalho Júnior. E ela me questionando, o que que vocês, vereadores, o que que a prefeitura vai fazer? Né? Porque acontece muito acidente lá. Aí eu fui lá, tirei a foto e está sinalizadinha. Mas está sinalizadinha. Pare, a placa, tanto sinalização vertical, horizontal, uma placa de 40 quilômetros, né, Gui? Está bem pintadinha, está tudo. Então, como se diz, né, o que, que vamos fazer, né? Então, é voltar para o lado educativo, né? Porque pegar o cidadão, bater, não pode. E eu não posso ficar lá vigiando ele. A polícia tem as obrigações dela e está sinalizado. Então, né, para essa minha amiga, né, está aí a resposta. Da mesma forma, para a mesma rua lá que ela mora, José Arildo da Silveira, atrás da Info ali, ela havia reclamado da falta de limpeza. Foi feita a limpeza da rua e acredito que agora vai ter varredor lá, não digo direto, mas pelo menos é um trechinho pequeno, tomara que seja atendido. Então, parabéns ao Leonardo, né, para a sua equipe, a gente sempre tá aqui criticando, né, mas a crítica aí é construtiva. É, hoje também eu fui abordado, viu, Tadeu, João Carlos, o pessoal aí lá do Décio, lá do Matão, mesmo problema bomba. E aí eu falei, o ano na legislatura passada, viu o Carlinho, né, e o Paulinho lá, mesmo problema, troca peça, não troca, isso foi palavra dele lá, diz que o único que atendeu realmente o bairro lá foi o Beg. De lá para cá ele xingou o prefeito da época, hoje já xingaram o prefeito, parece que eles vão fazer uma vaquinha lá, vai fazer uma festinha para levar a bomba. Amanhã de manhã? Então, Holanda, né? Só que amanhã é amanhã. Né? Não, não estou dizendo que vocês estão errados, que está certo, não. O problema vem até a gente, entendeu? Então, senhores do Matão, vocês três senhores que me abordou hoje, vocês que ligaram para mim, vocês que mandaram notícia, então notícia boa. Não precisa, faz essa festinha e gasta o dinheiro com outras coisas, com a cerveja, com o franguinho, com a carne. A bomba vai ser consertada, segundo... Ah, já foi. Então, né, não deixa negar fogo não, senão eles vão me xingar. Né, parece que é R$600 dava para fazer uma vaquinha lá, mas vamos então que é bom. Notícia boa, vai ser instalada a bomba de novo, viu, Tadeu? Lá do Matão. Por isso que às vezes, gente, eu não estou dizendo desse governo. No governo anterior aconteceu demais da conta. É uma bondade e dar dinheiro, que vai fazer poço, que vai furar, que vai não sei o quê. Não paga nada, não faz nada. Aí fica aquele compromisso, cria aquela ansiedade com o cidadão. Eu, pelo menos, essas partes aí, né? Eu sempre diverti, né? Mas vamos lá seguir. Tem a eu não vou comentar, vai ser rápido. Mas também advertir, né, elogiar os vereadores quando da não aprovação daquela lei, construir prédio sem garagem. Olha que controvérsia com esse negócio da área azul. Já imaginou? Prédio sem garagem. Os carros iam tudo para a rua. E agora nós querendo, né, passando essa casa aqui para democratizar o espaço e cobrar. Se passa esse projeto, ainda deu. Que cara de taxa a gente ia ficar, hein? Mas graças a Deus que não passou. Foi dito aqui, novamente, as meninas lá da Zona Norte, Gabriela, Vitória e Tamires, as karatecas, até pedir de novo, mas uma lei que foi aprovada aqui, gente, pelo amor de Deus, ajuda esse pessoal que sacrifica, saíram daqui sábado de madrugada, e vai saber lá se alimentou bem, se não alimentou, água. Mas foram lá Itaquera e trouxeram de novo, né, medalhas para a cidade. Então, novamente, as meninas da, né, todas as meninas de Alfenas, os karatecas, masculino e feminino, que foram, né, lá nesse evento da Itaquera e trouxeram medalha. Parabéns para vocês de novo. Então, pedindo, Secretaria de Esportes, Cidade Escola, educação, ajuda essas meninas aí, gente, ajuda esse pessoal, né? Tem a lei, né, o Frauzino? Tenho certeza, o Frauzino, né, eu tenho certeza, todos os vereadores, elas, as meninas pedindo, até falando, quem tiver latinha, elas vão nas casas buscar latinha para juntar dinheiro para ir. Tá? Não, gente, vamos socorrer essas meninas aí. E, para encerrar, senhor presidente, agradecer o senhor e os demais companheiros, essa moção aí aos 50 anos da Ipanema, né? E eu acredito que segunda-feira eu vou mandar um representante aqui para a gente entregar essa moção. A grande importância, a grande contribuição que a Ipanema, né, trouxe para Alfenas. Tanto ela gerou muito emprego, ela ajudou a fixar gente, né, de outros estados aqui em Alfenas. Eu acredito que, nossa, o que tem de gente que veio para trabalhar na lavoura em Alfenas e acabou ficando por aqui, né? Né, imposto, emprego, nossa, então agradecer aos colegas, tanto que na moção eu menciono, né, nós, dessa Casa Legislativa, reconhecemos a importância que a Ipanema contribuiu e contribui para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos presentes. Boa noite especial ao Cristiano, a Raquel que está aí. Cristiano, nós crescemos juntos jogando futebol, né, Cristiano? Boa noite, sejam bem-vindos. Gostaria de estar, o João Carlos fez uma moção para o Michel. Eu fiz uma moção parabenizando toda a equipe de futsal, né? Foram campeão da LIDARP. Parabenizar, que o ano passado eu fiz uma para o Michel também. Parabenizar o técnico Luciano, que fez uma bela estreia na Taça EPTV. Alfenas goleou a cidade em Confidentes. Eu vi uma reportagem hoje no MGTV sobre as medicações. Os medicamentos, né, que o governo do estado tem obrigação de estar repassando aos municípios. Em Alfenas, está faltando dentro dessa medicação 18 medicamentos. Né? Falando da região, das regionais. Pouso Alegre, 20 medicação, então 2 a mais que Alfenas. Poços de Caldas, 25 medicamentos. E Varginha, a campeã, 50 medicamentos faltando, então mais do que o dobro de Alfenas. Então essas cidades têm prioridades para receber, mas tem repassar para os municípios. São cidades que são centro, né, de distribuição. Então nós estaremos cobrando do governador para que restabeleça o mais rápido possível. Não é fácil, nós sabemos que a dívida com o estado é muito grande, com todo o estado. Acho que nenhum estado recebeu nada ainda, nenhuma cidade. E gostaria de estar parabenizando o prefeito por estar arrumando a quadra de Santa Rita também, onde foi muito reclamado durante muito tempo, está arrumando a quadra. Também agradecer ao Dionísio por ter limpado a Praça Rashid Saliba, ali é uma praça importante da nossa cidade, onde os feirantes, né, todas as quartas vai para lá. Então, agradecê-lo.
Carlinhos, só boa uma noite. Parte. Tá arrumando, vamos ver se nós termina.
Tá arrumando.
Se termina, porque
lógico.
Se começar e depois não terminar, não já dá nada.
Sem dúvida, certinho. E parabenizar o Batata hoje com a conversa com o Luiz também, né, Batata? Batata empenhando na cobertura da quadra lá do Primavera. O Luizinho comprometeu com ele que vai ver se consegue uma verba do recurso próprio do município. Já mandou fazer os projetos. Então, parabenizar.
Obrigado, Carlos.
Só queria agradecer o pessoal da informática. Voltou a transmissão pelo YouTube. Tá? Passa a palavra ao vereador Guinho.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar os vereadores, o público presente, e agradecer o pessoal do mercado aqui, o Geraldinho, o Cristiano, os outros amigos deles, que veio aqui nos apoiar no projeto que com certeza será aprovado, né, da área azul, que é de interesse não só do Mercadão Municipal, mas de todos os comerciantes da nossa cidade. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira a palavra? Reginaldo Flauzino.
Senhor presidente, só aproveitando, boa noite a todos, novos colegas vereadores, público presente, aqueles que nos assistem através da internet, né? Quando foi falado aqui a questão do esporte, né, a gente vem sempre tocando no assunto. Aproveitar também para poder deixar aqui, né, meus parabéns ao Michel, às meninas do futebol feminino de Alfenas, né, pelo título. A gente vai encaminhar essa moção aí merecida, né, e aos outros esportistas aí da nossa cidade, né, que têm representado bem a nossa cidade através do esporte. Com toda a dificuldade, né, que se encontra, o poder público muitas das vezes não dá estrutura, né, na maioria das vezes não dá estrutura nenhuma, né, o pessoal vem recorrendo aí às empresas, né, aos patrocínios, como foi dito aqui pelo vereador Batata, as meninas do taekwondo, principalmente, karatê, esse pessoal das artes marciais, né, as meninas se sujeitando a buscar latinha nas residências para poder levantar um dinheiro, para poder ir representar o município, isso é uma vergonha. E a gente não cansa de falar aqui. Isso é uma vergonha, o poder público deixar o esportista da nossa cidade se sujeitar a uma situação dessa. Né? Ou às vezes, quando não vai, procura o vereador, né? Aí foi aprovada a lei, até inclusive eu encaminhei essa minuta de projeto para o executivo, e eu preciso saber, assim como todos os vereadores, qual o atleta da cidade até o momento que foi cadastrado para poder ganhar essa bolsa e que foi praticar, né, ou na verdade que foi competir representando a cidade de Alfenas com a bolsa que o projeto fala. Né, que o projeto proporciona o atleta se cadastrar a ter uma bolsa para poder suprir a sua necessidade, às vezes da viagem, ou da estadia, ou da alimentação. E até agora eu não vi. Então é sem coerência nenhuma. Eu preciso saber. Inclusive, Batata, nós vamos encaminhar aí para o executivo, né, uma pergunta através de um ofício para saber se algum atleta foi beneficiado com o projeto. Até o momento. Muito obrigado.
Tadeu Fernandes.
Boa noite a todos, vereadora e público presente. Vereador Flauzino, você tem razão. Se esses atletas fizessem parte da cidade escola, com certeza eles iam ter do bom e do melhor, tá? Eu acho que não faz. Se fizesse. Olha para você ver, Flauzino, lá no Barranco Alto, nós temos um jovem lá de 14 anos, né? Uma família muito humilde. Ele foi o único que ganhou as Olimpíadas em matemática, tá? Do Brasil. Do Brasil. Aí eu fui procurei o prefeito, procurei a Tânia Rose, para a gente divulgar o menino. Até hoje não fizeram nada. Agora, se o moleque fazia parte da cidade escola, aí estava todo mundo babando ovo, tá? Aqui, atleta para eles, aluno é só de cidade escola, tá bom? E essas pessoal aí não vai ter vez não, viu? Primeiro lugar do Brasil, Flauzino, ele vai receber a medalha lá no Rio de Janeiro. Fizeram nada, queria que fizesse alguma coisa para ele, que não deram nem atenção. Mas Deus está vendo.
Mais alguém? Também queria cumprimentar a todos, agradecer aí pela presença, em especial aí a Yolanda, o Túlio, o Luciano, né, que trabalha aí no governo. Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão, tempo máximo 15 minutos. Submeto à deliberação plenária a inclusão na pauta da Tribuna Livre a ser utilizada pelo Coordenador de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Convido o senhor Túlio Lima da Silva a utilizar a tribuna para fazer esclarecimento quanto ao lançamento do serviço de atenção domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, novos vereadores, boa noite, público presente. Eu vou, em um tempo bem curto, apresentar um serviço que nós lançamos na semana passada, que é o serviço de atenção domiciliar, explicar um pouquinho para os novos vereadores como que funciona, qual que é a lógica do serviço e tirar qualquer dúvida que, porventura, os vereadores tenham. Bom, o serviço de atenção domiciliar... O Serviço de Atenção Domiciliar, ele é um programa do Ministério da Saúde, que foi lançado em 2011 através da portaria, portaria 2029, revisado pela portaria 825 agora em 2016. Esse programa, ele fundamenta... Obrigado, Tadinho. Esse programa ele fundamenta o serviço de atenção domiciliar como uma estratégia substitutiva e complementar às ações existentes no SUS. O que é isso? O programa visa deshospitalizar pacientes, evitar rehospitalizações e acompanhar indivíduos crônicos. Muitos indivíduos que estão no ambiente hospitalar, eles podem receber esse mesmo cuidado dentro do seu domicílio, desde que acompanhado por uma equipe médica, por uma equipe multiprofissional específica. E esse indivíduo que está no seu domicílio com condições crônicas agudizadas muitas vezes, que vai hospitalizar, ele pode evitar essa hospitalização através do acompanhamento dessa equipe multidisciplinar. E muitos indivíduos crônicos, de condições crônicas graves, que fazem uso de respiradores, fazem uso de nutrição parenteral, de medicações endovenosas, eles podem ser acompanhados por essa equipe domiciliar. Surge a questão, por que esse paciente ele não é acompanhado pelo PSF, por que esse paciente ele não deve ser acompanhado pela estratégia da família? Esses indivíduos, eles carecem de uma atenção, muitas vezes contínua, diária às vezes. Atenção essa que o PSF ele não consegue oferecer. A Estratégia de Saúde da Família trabalha hoje com uma base de 3.500 pessoas adscritas à sua unidade. Então, oferecer essa atenção individualizada, específica, de forma tão grande para tantas pessoas, é muito difícil. Surge, então, a atenção domiciliar, que faz um meio termo entre o hospital e o PSF. Então, aquele indivíduo que o PSF não consegue acompanhar com tanta especificidade, a equipe de atenção domiciliar acompanha. E é extremamente importante que essa equipe ela esteja integrada à rede de saúde. O SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, sozinho ele não consegue trabalhar. Ele precisa estar articulado com o hospital, ele precisa estar articulado com a estratégia saúde da família para desenvolver as suas ações. Então, ele é um modelo complementar ao modelo hospitalar e ao modelo da estratégia de saúde da família e substitutivo às práticas hospitalares que podem ser oferecidas dentro do domicílio. E quem é a equipe que oferece esse cuidado? Nós conseguimos o credenciamento no ano passado da equipe multidisciplinar de atenção domiciliar e da equipe de apoio. Então, conseguimos o credenciamento junto ao Ministério de duas equipes que compõem o serviço de atenção domiciliar. Essa equipe do EMAD, que é a equipe principal, ela é composta por um médico, dois enfermeiros, um fisioterapeuta e três técnicos de enfermagem. E essa equipe ela funciona de segunda a segunda-feira, porque esses pacientes que precisam dessa atenção um pouco mais específica, por exemplo, uma nutrição parenteral, uma medicação endovenosa, essa medicação ela não pode esperar o final de semana, ela não pode esperar o feriado. Então, por isso que essa equipe ela trabalha de segunda a segunda. E a equipe do EMAP, que é a equipe de apoio, que nós conseguimos credenciamento com um fisioterapeuta, um nutricionista, um assistente social e um fonoaudiólogo, ela funciona nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. Ela dá o apoio à equipe principal dentro das necessidades do indivíduo. E eu abro um destaque aqui, só para complementar, nós temos o administrativo também, que fica na central de regulação, e o motorista, que vai servir essas duas equipes. Mas eu abro um destaque aqui para explicar um pouquinho de como nós compomos essa equipe. O SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, ele é um programa do Ministério da Saúde. Todo programa carrega consigo a sua validade. Muitos programas do Ministério iniciam e acabam. Então, há uma preocupação muito grande, uma responsabilidade do município em contratar profissionais de forma efetiva para um programa. Hoje nós conseguimos o credenciamento, são R$56 mil por mês que o município recebe, mas pode ser que no ano que vem esse programa acabe. Então, houve uma responsabilidade do município em não chamar profissionais do concurso para compor isso. Então, nós pensamos como nós vamos fazer isso. Não podemos fazer processo seletivo. Como nós vamos compor essa equipe? O SAD ele tem um trânsito hospitalar muito grande. Essa equipe ela está muito próxima do hospital. Pensamos, então, de trazer os prestadores, oferecer aos prestadores a gerência dessa equipe e a formação dessa equipe. Convidamos o Hospital Alzira Velano, a pessoa do professor Dr. José Sérgio, conversamos, explicamos a proposta para ele. Houve, num primeiro momento, interesse, depois não houve interesse. A escola declinou, não quis aceitar. Oferecemos, então, à Santa Casa a proposta de fazer a gestão e assumir essa equipe. Houve interesse. Tivemos o cuidado de levar ao Ministério Público, trazer qual é o entendimento do Ministério Público a esse respeito. Conversamos com a doutora Gisele, apresentamos a proposta para ela, levamos a minuta do termo de convênio. A doutora Gisele entendeu a proposta e não teve nenhum questionamento. Então, damos andamento à proposta, compomos a equipe, firmamos o termo de convênio e digo mais,
para o município. Se formos compor essa equipe pelo município, com profissionais concursados ou do processo seletivo, com a isonomia salarial dos profissionais concursados, a nossa equipe ficaria em torno de R$65 mil para manutenção dos recursos humanos. Através do termo de convênio, conseguimos fechar a equipe com os insumos estratégicos, com o fornecimento de insumos estratégicos, porque a equipe vai se utilizar muitas vezes de sonda, de material de intubação, que são materiais estratégicos do ambiente hospitalar. Então, fechamos o termo de convênio com fornecimento de profissionais e insumos estratégicos em R$47 mil. Então, conseguimos uma economia muito grande com esse termo de convênio. Bom, essa equipe do Serviço de Atenção Domiciliar e equipe de apoio, elas vão funcionar neste local. A portaria, ela traz que o SAD ele tem que ter uma infraestrutura mínima para comportar essa equipe e que tem que ter um transporte. E aí, eu agradeço aos vereadores, na pessoa do presidente Fábio, que cedeu o carro da Câmara para o município, ato que já é de praxe, e o município, então, a Secretaria de Governo, cedeu à Secretaria Municipal de Saúde esse carro para que ele transporte a equipe. Esse carro ele vai ficar à disposição da equipe de atenção domiciliar, do médico, do enfermeiro, do nutricionista, para visitar os pacientes. Hoje, a equipe começou os seus atendimentos hoje. Hoje, elas já visitaram um paciente lá na Ponte das Amoras, já visitaram pacientes no Vila Teixeira. Então, o carro ele vai ser de extrema necessidade para que a gente consiga oferecer o atendimento domiciliar, levar essa equipe até o domicílio para oferecer uma assistência. E aí, tínhamos esse espaço aqui do lado, que vocês podem, na hora que sair, observar aqui, a porta é do lado da garagem da Câmara. Esse espaço que era do ambulatório Plínio, que era um espaço que nós poderíamos utilizar, e aí nós alocamos a nossa equipe como central de regulação ali. Então a população tem ali como referência do serviço de atenção domiciliar, a equipe se reúne ali para fazer as discussões de caso, para fazer as conversas com os cuidadores, com os pacientes, então é ali que a equipe se reúne. E aí eu trago ali o telefone do site, que é o 3698-1790, e o seu e-mail também, que são as formas de comunicação com o SAD. E é isso que eu quero detalhar agora. Como? Como que a população, como que os hospitais vão ter acesso a esse serviço? Como que funciona? Bom, o hospital, tanto a Alzira Velando quanto a Santa Casa, que tenha um paciente, que identifique que esse paciente, ele se enquadra no perfil do SAD, ele pode ser atendido no seu domicílio, ele pode ter oferecido a mesma assistência que está sendo oferecida no hospital, lá no conforto do seu lar, ele vai entrar em contato com a central de regulação através do 3698-1790 e solicitar: olha, eu quero uma avaliação do SAD aqui para esse paciente. Eu quero que a equipe do SAD avalie ele, porque eu quero dar alta para ele fazer o acompanhamento dele lá no domicílio. Então, o hospital entra em contato com a central de regulação. A central de regulação aciona um profissional nosso, um médico, por exemplo. Esse médico ele vai lá no hospital, ele vai lá na Alzira Velano, ele vai lá na Santa Casa, avalia esse paciente. Sim, esse paciente ele se enquadra no perfil do SAD, ele pode ser assistido lá na sua casa, a casa dele tem condições, nós vamos equipar a casa dele, seja com o respirador que precise, com condições para oferecer o atendimento dele no domicílio. Então ele entra para o SAD. O SAD recebe a solicitação, né, avalia, de acordo com os critérios da portaria, oferece assistência e define o acompanhamento. Às vezes esse paciente ele vai ser acompanhado pelo SAD ad eterno. É um paciente crônico, vai ser acompanhado permanente. Ou, às vezes, não. Ele vai ser acompanhado por um período e vai ter alta do serviço de atenção domiciliar. Mas, não só os hospitais podem acionar o SAD. O PSF também pode acionar o SAD. A Estratégia de Saúde da Família identifica que, na sua área de abrangência, tem um paciente que pode ser atendido pelo SAD. Então, ele aciona a central através do 3698-1790. Olha, eu tenho um paciente aqui na minha área de abrangência, eu quero fazer com que ele entre para o SAD. Vai ser o mesmo fluxo. O Walter, que é o nosso administrativo, aciona um profissional da rede do SAD, esse profissional vai lá, avalia e admite. Ou, às vezes, esse paciente ele não tem critério para o SAD. Então a equipe vai fazer um relatório. Fala, olha, PSF, esse paciente ele não é do SAD, ele não se enquadra nos critérios. Ele tem que ser acompanhado pela equipe de PSF. Ou então ele vai fazer um relatório para o hospital. Olha, hospital, esse paciente eu não vou dar alta, ele não tem indicação de alta, ele não tem condições no domicílio dele receber a mesma assistência que ele está tendo no hospital. Então nós vamos manter esse paciente hospitalizado. E, numa forma, não é o melhor meio, mas também pode acontecer, esse paciente, a família desse paciente pode procurar o SAD. ela vai encontrar ali o serviço aberto de 8, de 7 às 11 e de 1 às 5. É, e falou, olha, eu tenho um parente meu, eu tenho um tio, um parente meu que está lá e ele é domiciliado e eu acho que ele pode ser atendido pelo SAD. O Walter vai recolher essa solicitação, passar para a equipe vai até o domicílio, faz uma avaliação. Não, sim, esse paciente ele vai ser enquadrado no SAD. Ou não, esse paciente ele não enquadra no SAD, esse paciente ele é do PSF. Então essas são as três vias de acesso ao serviço de atenção domiciliar. Bom, eu gostaria de passar agora para vocês um vídeo que vai pincelar tudo isso que eu disse, mas eu acho que esse vídeo ele tem uma sensibilidade muito grande, que ele traz alguns relatos de pacientes. Nós queremos, o serviço está começando hoje efetivamente. Na semana passada nós lançamos, a equipe se reuniu ali para estruturar, para se organizar ali, material, insumo, e hoje eles começaram a visita. Nós queremos daqui um tempo poder passar aqui na Câmara com vocês, numa prestação de contas, quem sabe, na prestação quadrimestral que nós fazemos aqui, um vídeo mostrando os nossos pacientes, o relato dos familiares dos nossos pacientes. Mas hoje eu trago um vídeo que foi feito pelo Ministério da Saúde lá em 2011, quando o Ministério lançou o programa, com relato de algumas pessoas que já tinham sido atendidas e qual era a expectativa e a experiência dessas pessoas. Quero compartilhar esse vídeo com vocês, logo depois eu me coloco à disposição dos vereadores.
Casa significa conforto, tranquilidade.
É você estar no seu ninho. Minha casa é meu reino, eu sempre brinco com isso, né?
É o meu lugar de descanso.
É as nossas lembranças.
Casa é família.
Sentir em casa é prazer.
Conchego, amor, carinho, atenção.
Melhor em Casa é uma série de ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação dos pacientes do SUS. Integrada à rede Saúde Toda Hora, o programa Melhor em Casa é o SUS dentro da sua casa. É a segurança do hospital no conforto do seu lar.
O ambiente doméstico é um ambiente familiar, é um ambiente onde ele pode ter uma vida social, ele pode receber pessoas conhecidas.
Dentro da casa dele, ele está num lugar onde todas as coisas realmente importantes e preciosas para ele estão. E isso propicia uma melhora enorme no estado de humor, que propicia, por sua vez, uma melhora enorme no estado de saúde da pessoa também.
O paciente realiza a cirurgia no hospital e continua o tratamento em casa. Esse tratamento envolve fisioterapia, enfermagem, assistente social, psicologia e terapia ocupacional.
Hospital é como se você estivesse se sentindo constrangido. Você na sua casa, você se sente melhor, né?
O Melhor em Casa oferece serviços diferentes para necessidades distintas. Para isso, trabalha em duas frentes. Serviço pré-hospitalar e o serviço pós-hospitalar.
E nós temos um paciente bem assistido em casa, sem precisar ter o trabalho, né, o desconforto de estar no hospital.
Tem sido um sucesso o tratamento do Wellington, ele fica em casa. Tem a mãe dele que também trabalha, mas tem um período que ela fica em casa, cuida dele. Ele não deixa de fazer as atividades dele. A gente tem a retaguarda do hospital, né? A gente tem aí uma segurança. O paciente piorou, vai para o hospital.
Eu creio que para a recuperação, né, a questão do resultado mesmo em si é melhor.
Que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, na minha vida.
Obviamente, em casa, com segurança e conforto, o tratamento, a continuidade do tratamento, a adesão terapêutica é muito melhor.
Aí, quando eu vim pra casa, eles arrastaram a cama, que era hospitalar, e botaram até a janela. Quando eu tô na janela, eu vejo, deu vento e as folhas das árvores balançando, meu roqueiro balançando. Comecei a chorar, eu falei, puxa vida, estou na minha casa e não acreditava que eu estava na minha casa.
Com o Melhor em Casa, o Ministério da Saúde vai ampliar e aprimorar o programa de atenção domiciliar. Até 2014, serão 1.000 equipes completas do Melhor em Casa em todo o país.
Eu acho que a atenção domiciliar é uma política mais que necessária para o Brasil hoje.
É o SUS, com mais qualidade para quem fica em casa e para quem precisa ficar no hospital. Saúde para todos é saúde toda hora. É melhor em casa.
Bom, nós poderíamos ficar aqui por muito tempo falando de atenção domiciliar e do programa Melhor em Casa. É, tentei pincelar no tempo que eu tinha as questões do SAD, mas eu me coloco à disposição para qualquer dúvida de algum novo vereador.
Passa a palavra ao vereador Valdemilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, Túlio. Primeiramente, dar parabéns por esse novo programa instalado em Alfenas. É, as pessoas reclamam muito de saúde, né, falam saúde, mas eu acho que eu já estou na geração dos mais velhos, né? A gente hoje já fala, meu tempo não era desse jeito. Quer dizer, a gente vem de uma realidade rural, né, onde, quando criança, toda dificuldade de saúde que se tinha. Então hoje a gente tem alguns programas que realmente a gente tem de estar batendo palma todo santo dia. Tem o PSF. PSF eu acho um programa maravilhoso, né? Você preocupar com a pessoa que está em casa, hoje mesmo a agente de saúde passou lá na rua da minha casa, né? Perguntar, oh, como está aí, alguém está doente, está alguém precisando de exame. E isso é uma coisa muito boa, maravilhosa, né? Que há pouquíssimo tempo atrás não se tinha, né? Em geral a gente tem esse costume de criticar e condenar e apontar falhas. Eu acho que a gente, importante, lógico, tem suas falhas sim, continua tendo, mas Alfenas é com certeza uma das cidades mais privilegiadas em saúde no Brasil, na região. Só quem não conhece outras realidades que podem falar mal da saúde de Alfenas. Nós estamos no paraíso e não sabemos, né, como a saúde de Alfenas bem, apesar de saber que tem suas falhas. Então, primeiramente, dar esse parabéns para esse novo programa, que é uma questão de preocupar com a pessoa na casa, saúde humanizada, né, humanizar-se, a saúde, a dor, não tem melhor lugar para ser tratado alguém que é dentro de casa. Isso, sem dúvida, quando isso é possível, de acordo com o programa, realmente é maravilhoso. A minha dúvida, que eu gostaria que você se expôs para nós, você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas possíveis que vão poder ser atendidas?
Vereador, a portaria ela traz que a equipe, o SAD, ele atenda até 60 pacientes, que ele acolhe até 60 pacientes por mês. Então essa é a previsão que a portaria traz. Que acima disso, a equipe não conseguiria dar uma atenção tão especializada quanto é preconizada pelo SAD.
João Carter 7.
Boa noite, pessoal da Guatá. Aquela hora que eu falei, não estava ao vivo, né? Do YouTube. Boa noite ao pessoal que nos segue pelas redes sociais. Parabenizar também, né, padre, esse trabalho bacana que vem do governo, PSF, que é um programa bacana e maravilhoso e de uma atenção que realmente se preocupa com as pessoas. Esse trabalho é bonito e dinâmico. Parabenizar a Deivinha, né? Você, Túlio, pelo esforço, porque se não correr atrás, não sai. Então tem que dedicar mesmo, tem que correr, e mais um ganho para a saúde de Alfenas. Mais uma coisa maravilhosa, que é o cidadão, né? Eu, quando eu fui internado, fiquei louco para ir embora para casa. E não tinha esse programa, porque eu tenho certeza que se tivesse esse programa, a gente ia para casa com aquela tranquilidade e ir para a saúde, para a recuperação nossa, fica bem mais fácil. Nota 10, Túlio, eu tenho certeza que é mais um ganho para a saúde de Alfenas. Parabéns à secretária dele, parabéns a você pelo esforço e torcer para o sucesso dessa equipe montada aí com essa estrutura mínima, mas que eu tenho certeza que eles darão conta do recado, e quem vai ganhar com isso é a população que mais precisa dos nossos médicos, das nossas enfermeiras, das fisioterapeutas, enfim. Então, parabéns ao prefeito Luiz, que deu esse aval para vocês também.
Domingo dos Reis, gostaria só de tirar uma dúvida com você. Esse projeto de vocês só vai atender dentro da cidade ou atender também na zona rural?
Na zona rural também. Hoje, inclusive, já foi atendido um paciente da zona rural lá da Ponte das Amoras pelo serviço. Então, vai atender todo o município de Alfenas.
Como eu tenho no início da reunião, fiz crítica do prefeito e a gente tem que também reconhecer, parabenizar, viu, professor presidente? o trabalho da Secretaria de Saúde, da Dave, e também do prefeito, a iniciativa que vocês tiveram, entendeu? Desse projeto, que eu achei muito legal. Se funcionava, isso é uma coisa muito boa, porque antigamente nós tínhamos o médico da cidade, da família, que na época, lá dos 67 para frente ali, nós tínhamos o doutor Antônio Silveira, que era o médico da minha família, um clínico geral, corria de casa em casa. Então, mudou tudo, foi mudando. Agora, quem sabe, esse projeto volta novamente, esses médicos voltar a atender essas pessoas dentro de casa. Isso seria muito bom se funcionar mesmo, conforme mostrou aqui. Tenho certeza que, do jeito que vocês fizeram, vai funcionar sim. Tá, quero parabenizar a saúde e a secretária de saúde e também o prefeito do projeto que vocês apresentou aqui hoje, viu? Nessa casa.
Antônio Carlos.
Túlio, boa noite. Deixa eu fazer umas ponderações aí. Tomara que vamos, dentro do que eu vou falar, é uma coisa nova, não é isso? Tomara que vingue, dê certo. A gente torce para que sim, entendeu? Mas tem vários contrapontos aí, várias coisas que eu vou te apontar para você ver, para a gente dialogar e melhorar, certo? Independente do seu trabalho, que eu vejo falar muito bem de você, da secretária de saúde, da própria equipe, que é muito boa, mas que não seja como aconteceu com a desospitalização do manicômio, não é isso? Eu e seis tirou, acabou com os manicômios. Eu, 6 anos de vereador que eu estou aqui, já tivemos diversos problemas, certo? Problema logo na administração 2013 e 2016, falta de pagamento dos funcionários, tivemos que vir aqui fazer protesto em frente à Câmara, falta de remédio, pegou fogo esse dia lá e, né, as notícias que essa desospitalização fica fica a desejar, certo? Se houver algum contraponto, isso, o senhor pode falar, que inclusive eu acho que está na área da saúde, né? Esse dia mesmo foi denunciado aqui, falta de remédio, falta disso, falta daquilo. Agora, o que eu acho impressionante é o seguinte, esse cliente que foi atender, vocês foram atender lá na ponte, acredito que seja o Diego, certo? Também realmente tem um problemão, a gente sabe desse problema. Tomara, né, que isso venha a suprir, que essa mãe lá teve muito problema, certo? Esse dia o menino passou muito ruim, ficou hospitalizado. Não é culpa do SAMU, mas precisou ocorrência urgente, o SAMU passou direto, errou o caminho, quer dizer, não é isso? A gente tem que dialogar para evoluir. Agora o que eu fico impressionante também, esse dia lá no Gaspar Lopes estava sem médico, não é isso? Desde o governo anterior como esse, é uma enrolação, põe médico, tira médico, não vai, não sei o que lá. Eu não sei como, né? Não sei como que não detectaram, né? Tem um menino lá, inclusive, se você quiser anotar, certo? É impossível que não tenha jeito de dar uma assistência para esse menino. O caso dele é tão pior que o do Diego, certo? Vou te passar o endereço aí, depois se você quiser. Rua Claudino Machado, número 360B, Gaspar Lopes. O menino simplesmente ele tem microcefalia com paralisia cerebral e alimentação induzida. O menino tem 21 anos, hoje a mãe dele, nós estamos numa correria, ligou para mim, não tem fralda, não tem remédio, não tem leite. E aí? É isso? Carro novo, um baita de uma estrutura aqui bonita, não é isso? Fez lá na Santa Casa, né? Não sei se teve comes e bebe, mas tá tudo bonito no papel. Lindo, 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 lindo. Mas quando vocês até hoje não conseguem, dentro dos diversos casos que tem Alfenas, esse menino, a mãe no sufoco, lá usando de fralda, leite, remédio, é impossível que tenha que entrar na justiça. O menino tem, eu leigo que eu sou, ignorante, burro do jeito que eu sou, não tem como. O menino tem microcefalia com paralisia cerebral, né, e alimentação induzida.
Edu,
certo?
Nós credenciamos.
Tá? Então, deixa eu só concluir, Edu. Depois você me ajuda aí. não é isso? E nós vem denunciando. Lá no Gaspar Lopes, teve uma época que ia médico em casa, depois ficou sem médico, ficou sem nada, e você perde, você vai, não é isso? Nós temos que levar o negócio a sério. Começar, ter o meio, não é isso? E tocar. Não acontecer como essa desospitalização dos manicômios, que está em falha, está devendo, certo? E tomara que isso funcione. E como eu te falei para você, se você quiser, eu te passar o nome aqui, ó. O menino chama Abimael, certo? Que inclusive o nome é aquele que é filho de Deus, certo? Abimael, a tradução, Abimael Custódio. Rua Claudino Machado, número 360B, Gaspar Lopes. Se o menino nessas condições não precisar dessa assistência, ou alguém não detectou até hoje, não é isso? Há 6 meses atrás aqui, eu denunciei, não é isso? Estou lá com os dois chefes lá da CDM, cara virada comigo, que eu falei aqui, fazendo beicinho, passa na rua, gozação, certo? Então está aí um caso para vocês resolver. Você disse que é só anunciar lá, Abimael Custódio, Rua Claudino Machado, número 360B, bairro Gaspar Lopes. A mãe está lá, aflita lá, que não tem remédio, não tem fralda e não tem leite para esse menino. Se esse menino não puder ser atendido, não é isso? Ele só vive, João Carlos, com um salário mínimo do Loas, porque a mãe tem que ficar 24 horas cuidando do menino, certo? É impossível. Se vocês não detectar casos como esse, aí eu vou voltar aqui, como eu já vim, certo? Falei aqui, tão de beicinho comigo, tão de raivinha, né? Tão de malzinho comigo, certo? E eu não sei. Então, se é, parabéns, vamos então pôr para funcionar.
Obrigado. Duas pontuações, vereador. É justamente, pela secretária, entender que esses pacientes, eles não estavam sendo bem assistidos, e aí eu abro um parênteses para falar sobre a situação do Gaspar Lopes. Nós tínhamos médico no Gaspar Lopes até no final do ano passado, o médico era um médico residente, ele terminou a residência, abandonou o programa, saiu do PSF, e falo com tranquilidade muito grande, porque eu convoquei 25 profissionais médicos, para assumirem lá, e eles não quiseram. Eu tive que fazer um novo processo seletivo, falando que a vaga era estritamente para Gaspar Lopes, porque aí os inscritos eles não teriam como abrir mão para a gente dar a posse. E hoje a gente tem, faz um mês que a gente está com o médico lá, o doutor Alisson, para assistir essa população. Mas ainda assim, entendendo que essa criança, por exemplo, que no final eu vou pegar o nome para o senhor, porque tudo indica que é um paciente do SAD, por entender que essa criança, mesmo com o médico, estratégia da família, ela não teria um atendimento adequado, que nós credenciamos essa equipe. Porque essa equipe, ela visa justamente oferecer essa assistência que o PSF não consegue oferecer, né? Nós credenciamos o serviço agora, na semana passada fizemos o lançamento, a equipe começou a trabalhar hoje. Hoje foi o primeiro dia que ela visitou os pacientes. Pode ter certeza que nós vamos visitar essa criança, e é por crianças como ela, por pessoas como ela, que nós, que a secretária David lutou junto em Brasília, foi, tentou o credenciamento e conseguiu. É para assistir crianças como essa.
Kátia Goiatá.
Ô Túlio, gostaria de parabenizar pelo programa, parece um bom programa, né? Faço votos que realmente funcione. E eu queria pedir desculpa, eu estou meio gripada, então eu posso não ter entendido. Mas a minha pergunta é o seguinte, em relação aos profissionais, por exemplo, eu sei que no concurso de fonoaudiólogos tem 3 pessoas para serem chamadas. A pergunta é, essas 3 pessoas, dependendo da quantidade de fono que vocês vão precisar, elas serão chamadas? É a Santa Casa quem vai pagar os funcionários? Eu sei que o programa, ele concede 56 mil, né? 58 mil reais. Os recursos humanos serão pagos com essa fonte. Queria só que você explicasse isso para mim. Sobre os
profissionais do concurso e como que vão ser remunerados esses profissionais. Bom, quando nós fomos até a doutora Gisele conversar, nossa dúvida era justamente essa. Doutora Gisele, nós temos um concurso vigente com profissionais para esses cargos que a gente credenciou, mas ao mesmo tempo nos preocupa porque é um programa E é um programa que pode ser passageiro, né? O Estratégia de Saúde da Família começou como um programa e hoje é uma estratégia, algo permanente. O SAD não, o SAD ele ainda é um programa recente, que vem sofrendo dificuldades, inclusive, se a gente for fazer uma pesquisa no cenário nacional. Levamos essa pergunta para ela, porque queríamos fazer uma contratação que não fosse do concurso justamente por isso, para não nos prendermos, concursar profissionais, para um programa que pode ter o seu recurso cortado e depois nós teríamos que arcar com o recurso próprio. Por quê? O salário desses profissionais vai ser custeado com esse recurso, com os 56 mil. E aí esse termo de convênio que foi estabelecido com a Santa Casa preconiza justamente isso. A Santa Casa faz a contratação desses profissionais e faz a solicitação de pagamento mensalmente e esse termo de convênio, inclusive, ele é fiscalizado por uma comissão intersetorial que tem representantes do Conselho Municipal de Saúde, inclusive, que fiscalizam todo o desenvolvimento desse convênio. Então, mensalmente, a Santa Casa faz a solicitação de repasse baseado nesses profissionais contratados, nas horas que eles trabalharam, se teve falta, se não, e aí nós vamos pagar com esse recurso. Por isso que levamos para a doutora Gisele, por entendermos que tinha um concurso vigente e se poderíamos, então, fazer essa modalidade de contratação.
Reginaldo Flauzino.
Túlio. Boa noite, seja bem-vindo, né? Eu só quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? Desejar uma boa sorte no programa, né? Que nossa cidade realmente está precisando, muitas pessoas, até como o Batata disse, estão pedindo socorro, né? Para que o poder público leve a elas um atendimento de melhor qualidade e a gente acredita que esse programa possa, né, atender e ouvir aí o clamor dessas pessoas. Tá? As críticas, é lógico que a gente vai deixar para depois, né, se caso houver as falhas, né, não dê certo, mas eu desejo aqui uma boa sorte para vocês, né, que vocês possam fazer um bom trabalho.
Fabinho, só uma pergunta. Boa noite, Túlio, boa noite a todos. Então, Túlio, esse programa não pode haver um extrapolamento, como ocorreu em programas anteriores, e ficar a prefeitura devendo para Santa Casa, não?
Não, de forma alguma.
O controle? Tantos pacientes...
O que a Santa Casa vai... dentro do termo de convênio, o custeio, o cronograma de desembolso, ele diz respeito apenas ao custeio de profissionais. Então, o salário é dos profissionais. Então, não tem como haver, estou atendendo 120 pacientes, eu extrapolei o valor. Né? Não há essa possibilidade dentro do termo de convênio.
Porque o que eu vejo nos programas que vem do governo federal, às vezes o dinheiro falta, aí é um elefante branco, no caso de muitos municípios que tem a UPA aí que não está funcionando, né? Você sabe disso, deve acompanhar. Tem cidades que funcionam, mas tem cidades que além do dinheiro que vem do governo federal, o município não tem como arcar com mais despesa, e fica lá parado. Então, esse não vai haver extrapolamento.
Tanto que dentro do termo de convênio, não havendo repasse do Ministério da Saúde, a gente tem a possibilidade de cancelar o termo de convênio e, né, dispensar esses profissionais. É justamente baseado nisso que a gente teve o cuidado de não chamar do concurso, porque se há um cancelamento do programa, não vem mais o recurso, então a gente exonera esses profissionais.
Porque quando eu vejo essa terceirização, quando vai para uma outra entidade, e chega no final, vem o extrapolamento, e aí sobra para outros, entendeu? Então, tranquilo.
Não há essa possibilidade dentro desse programa.
Obrigado.
Vereador José Carlos.
Boa noite, Túlio. Gostaria de estar parabenizando você e toda a equipe. E te estar convidando amanhã, que 9h30, eu estarei na casa de um pai que uma criança descasca inteirinho. Eu nunca vi uma coisa dessa. Há 2 anos eu fui lá e hoje o pai me procurou desesperado. Tem ajuda da prefeitura, tem alguns remédios, mas ainda falta alguma coisa. Então, eu já convoquei a ação social para amanhã, 9h30, e espero que você vá comigo também, se você puder.
Me coloca à disposição para ir.
Então, tá bom, eu te agradeço.
Sim. Presidente.
Guim. Querido, os parabéns, Túlio. Só queria lembrar, não foi falado por ninguém, talvez porque não é do partido, eu, como sou do Partido dos Trabalhadores, só lembrar que esse programa foi criado pelo Partido dos Trabalhadores e após o golpe, né, que eles deram a nossa presidenta, uma das primeiras coisas que eles aprovaram no Congresso foi o congelamento dos gastos públicos em saúde por 20 anos, como na educação também. Isso significa o quê? Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 210 milhões de habitantes.
daqui 20 anos serão 250 milhões. E o mesmo dinheiro que está gastando hoje vai ser o que vai ser gasto daqui 20 anos. E isso pode, inclusive, esse programa pode ser um dos que vai ser cortado, não vai ter verba para ele mais por conta deste congelamento. Quando se fala na falta de medicamento, viu, Batata? Dois agravantes que pode acontecer com a família de Gaspar Lopes, com a reforma da Previdência, que está lá no Congresso e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da ação final. Se for aprovado, vai restringir, né, as condições das pessoas. Uma coisa que o governo passado usava muito é pedir para a pessoa entrar na justiça para adquirir o medicamento. Não sei se era para dificultar ou se era para ter amparo. Porque, às vezes, quando o município oferece um medicamento para alguma pessoa, o ignorante vai lá e entra na justiça e acaba dando problema para o prefeito. No caso, se a justiça mandar, você pode fornecer o medicamento com toda tranquilidade, apesar que a Constituição já garante esse direito, mas que vai ser retirado esse artigo do direito dessa pessoa. Quando você fala, Batata, que a família Gaspar Lopes está vivendo com salário mínimo, se a reforma for aprovada, o salário do Lula vai ser R$400. Menos da metade do salário mínimo. E eu não vejo ninguém bater panela até agora. Não vejo uma panela batendo, não vejo nenhuma luzinha piscando nas janelas dos prédios. Isso que é o mais agravante. Uma coisa que nós temos que prestar atenção também é quando se fala nos manicômios. Isso aí foi uma coisa enviada por Deus, e quero agradecer ao Congresso Nacional por ter acabado com isso manicômio. Essa falta de remédios que hoje nós sabemos que tem na casa terapêutica, se fosse manicômio, eu não ia saber não, Batalha, que era proibido entrar lá. No hospital aqui de Alfenas do Bagé, os pacientes eram tratados como porcos. E foi cortado o convênio e foi fechado pelo Ministério da Saúde. E esta casa aqui aprovou, e hoje a casa terapêutica talvez seja um dos projetos mais elogiados desse país. Onde as pessoas que têm problema de deficiência mental são tratadas como pessoas normais, que vai no supermercado, hoje exige acompanhamento, hoje vai sozinho, Batata. Agora, quando era o hospital psiquiátrico de Alfenas, era a maior tristeza do mundo. E não tinha como você fazer nada, porque era um negócio fechado. Parece que tinha até uma comissão para alguns policiais para pegar pessoas bêbadas na rua, para levar ela para o hospital para fazer cadastramento e receber dinheiro do SUS. Tinha uma regra de quando a pessoa era internada lá, não podia sair com menos de 45 dias. Aconteceu uma vez na Santa Luzia de pegar uma pessoa lá que não tinha nada a ver, de problema de saúde, estava apenas bêbado, discutindo na rua, foi levado para lá. Se eu não vou lá e chamo o EPTV, a moça tinha que ficar 45 dias internada no hospital psiquiátrico. Era um absurdo. Então isso foi mudado. Eu acho que tem que ter muito cuidado quando for qualquer pessoa, seja vereador ou pessoa comum, tecer algum tipo de crítica sobre o atual atendimento às pessoas que têm problemas criados em nossa cidade e no todo o Brasil. Muito obrigado.
Quer dar uma réplica aí?
Bem pontuado, vereador. A reforma psiquiátrica foi uma luta de anos e a desospitalização é algo que deu certo. Hoje nós temos agora no dia 18 de maio, nós vamos ter o dia da luta antimanicomial, nós vamos ter alguns eventos, que nós vamos inclusive encaminhar convites aqui, mas a desospitalização foi algo que deu muito certo, e Alfenas é um diferencial nisso, que hoje nós temos 5 residências terapêuticas que funcionam e que têm os seus pacientes tratados como pessoas, porque infelizmente dentro dos hospitais psiquiátricos as pessoas não eram tratadas como pessoas. Gostaria de agradecer
Peraí tudo, presidente. Tadeu Fernandes.
Boa noite, Túlio.
Boa noite, vereador.
Ô, Túlio, você disse que esse programa vai atender mais ou menos 40 pessoas mensais.
60.
60. Então, você sabe que existe muitas pessoas, crianças, idosos, na mesma situação aí que o doutor Batata disse, tá? Aí, como que vai ser relacionado esse atendimento? Essas pessoas têm que ter prioridade. E tem muito mais de 60. Como vocês vão administrar isso?
Nesse primeiro momento, vereador, nós vamos trabalhar com prioridades. É melhor que nós atendamos 60 do que nós não atendamos nenhuma pessoa. Por isso, nós estamos dando o primeiro passo. À medida que nós extrapolarmos, olha, hoje estamos atendendo 60 pessoas, Nós, assim como a Secretaria de Saúde, a Dave, lutou para que nós tivéssemos esse credenciamento, vamos de novo tentar mais um credenciamento de mais uma equipe. Porque aí, se nós implantarmos mais uma equipe, nós conseguimos atender mais pessoas. Mas, nesse momento, nós vamos atender as prioridades, né? Avaliar dentro de todo o rol de pessoas a serem atendidas e as prioridades nós vamos atender. Olha, está tendo muitas pessoas, vamos atrás, vamos em Brasília de novo tentar mais um credenciamento.
Obrigado.
Boa.
Túlio, muito obrigado. Queria agradecer, né, tua presença aqui, por ter usado a Tribuna Livre. Agradecer pela apresentação aqui do programa. Né? Parabenizar a você, toda a sua equipe. Parabenizar a Dave, secretário municipal de saúde. Parabenizar o Luizinho, né? Mais uma vez aí demonstrando aí a preocupação que tem, né, com a saúde de Alfenas. E também parabenizar a Santa Casa pela parceria que fez aí com vocês. E parabenizar o deputado federal Dimas Fabiano, que foi a peça fundamental, né, nesse credenciamento. Você mesmo foi em Brasília, participou das reuniões lá, e não é fácil. Mais uma vez, obrigado e parabéns.
Obrigado, presidente. Presidente, muito obrigado. Realmente, o destaque para a secretária de saúde. Nós tivemos em Brasília, realmente, com o deputado federal Dimas Fabiano, e são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Obrigado.
Obrigado. Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos de iniciativa do Executivo e das mensagens.
Mensagem número 31, de 25 de abril de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, que cria incentivo à educação, atividades complementares e ou afins e bônus social para pagamento da dívida ativa municipal e da outras providências.
Mensagem número 33 de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, solicitando a retirada do regime de urgência do projeto de lei encaminhado através da mensagem número 31 de 2019.
Mensagem número 32 de 29 de abril de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, que autoriza o município a transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos e da outras providências.
Mensagem número 34 de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, solicitando a retirada do regime de urgência do projeto de lei encaminhado através da mensagem número 32 de 2019. Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Passemos à discussão e votação em único turno de requerimentos e moções. Solicita a primeira secretária vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e moções apresentados.
Requerimento número 47, 2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: solicita ao Executivo Municipal informações alusivas ao projeto de lei número 21/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 2.682, de 16 de maio de 95, que autorizou o Poder Executivo a participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas, CISLAGOS, apresentado no dia 22/4/2019, em tramitação ordinária.
Está em discussão o requerimento? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 48/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Assunto: informar a esta casa, com relação a cada secretaria municipal, o valor que será economizado em decorrência do que era pago anteriormente, com o novo planilhamento das insalubridades devidas aos servidores.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Flauzinho.
O objetivo desse requerimento, deixar bem claro aí a todos presentes, a população de Alfenas, os companheiros vereadores, é pela polêmica aí, depois de ter sido contratada essa empresa para avaliar a situação dos servidores do município, onde, na sua maioria, após a apresentação da empresa, a gente percebeu que uma grande maioria dos servidores vão perder o direito da insalubridade, servidores do município. Né? Eu acho que, na ocasião, apenas eu, do Legislativo, estava presente no gabinete, né, várias outras autoridades, inclusive secretário de administração, né, estava presente na apresentação da empresa. O que é, já adianto aos senhores, nós temos alguns companheiros servidores aí, o que é o responsável direto para poder esclarecer aos senhores, né, qualquer dúvida com relação à insalubridade que foi tirada, né, de alguns de vocês. Né? Então, qualquer dúvida, procurar lá a Secretaria de Administração, o secretário Rodolfo, né, que ele tem sim que esclarecer o motivo e apresentar a vocês os relatórios, porque isso foi de iniciativa do Executivo, não veio dessa casa. Os vereadores não têm responsabilidade sobre o benefício do servidor, se o servidor tem que ganhar ou não tem que ganhar. Tá? Muito se surgiu conversas aí, assuntos, principalmente responsabilizando a minha pessoa, né? Principalmente o pessoal da varrição, como se a responsabilidade de ter perdido a insalubridade foi minha. Ninguém até agora se manifestou em procurar o executivo, em procurar a administração. Realmente, quem precisa ser procurado, quem precisa ser cobrado, responsabilizado, né? Vieram simplesmente achar que os vereadores votou alguma coisa nesse sentido e não tem nada a ver, nós não temos responsabilidade nenhuma nisso. Não precisou passar nada por essa casa. Tá? Então eu estou principalmente pedindo aí informações sobre essa questão do que o executivo vai economizar, porque se vai tirar a insalubridade, vai ter uma economia, a gente entende isso. Então, eu quero saber, por secretaria, qual a economia que vai ter, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente, porque se a maioria do pessoal da varrição for perder o direito, então vai ter X de economia. E aí, onde ainda entendem errado, quando eu digo que nós temos servidores de carreira, nós temos que reivindicar e lutar por melhorias no salário base. E não preocuparmos com essa questão das insalubridades, né, desses recursos que não vão acrescentar futuramente para a nossa aposentadoria. Mas sim, o nosso salário base precisa ser melhorado, porque o salário base ninguém tira de nós mais. A insalubridade, infelizmente, hoje, muitos estão perdendo. Então eu quero propor ao prefeito justamente isso, após ser entregue aí o valor da economia, a gente sugerir para que ele reverta esse valor que foi cortado da insalubridade em salário real. É isso. Tá? Para poder também, né, os senhores e senhoras não pensar que eu, enquanto servidor, estou aqui contra o servidor, jamais. Eu quero que o servidor enxergue que o benefício que precisamos ter é no salário base, e não em insalubridade ou qualquer outro tipo, né, de adicional de salário. Porque o tempo passa, o salário base vai ficando na mesma e a gente está preocupando com o adicional que vem dentro do nosso salário. E no final das contas, o que, que aconteceu? Por isso eu estou falando aos senhores que o correto seria sim ter anunciado, mas se não aconteceu de procurar as secretarias para poder prestar conta que foi um erro, que vá até a Secretaria de Administração. É direito do servidor saber. Tá certo? Muito obrigado.
Senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Senhor presidente, eu gostaria até de
parabenizar o vereador Fauzino. Nesse momento, eu fui abordado também por uns varredores de rua sobre o problema da salubridade, falando que tinha passado esse projeto aqui na Câmara. Mas, olha, isso não chegou a passar. Teve comentário que o Executivo estava, ia tirar, mas é da parte do Executivo, junto com a Secretaria também, da parte deles lá, que nós não estamos sabendo, não chegou até a casa. Agora, pensando bem, conforme foi em 2005, 2006, foi tirado o quinquênio desse pessoal. Acabou com eles. Tirou o direito do quinquênio, veio o plano de cargo de carreira para muitos, outros funcionários, coitados funcionários, ficaram lá embaixo do salário mínimo. Agora vai tirar também a salubridade dos faxineiros aí, de quem mexe com asfalto, mexe com poeira, com varreção de rua e outros também que têm o direito da salubridade. É difícil. Daqui uns tempos não vai ter nem salário mais, o coitado do pequeno trabalhador lá embaixo, o que é os serviços gerais. É difícil.
Realmente, o vereador Dominguinhos. Então, o problema é esse. É que as responsabilidades do Executivo está caindo aqui nessa casa, está caindo nos vereadores, está caindo no nosso colo, né? E os servidores, às vezes, não têm informação, né? Nesse caso que você está falando do projeto, como envolve a questão financeira, né? Tem que vir um projeto do Executivo para cá. Aí os vereadores vão apreciar, né? Se for realmente de interesse, aí sim tem sim uma aprovação da casa, mas não podemos propor nada com relação a isso, tá? Então tem que se procurar o Executivo, Secretaria de Administração.
Cadê o Fernando?
Senhor Presidente, em relação a esse requerimento do Frauzino, viu, Frauzino, a vítima não foi só você não, eu também, tá? Essa empresa que eles contrataram aí, não havia necessidade contratar a empresa. Nas minhas andanças aí, no mesmo local, tem enfermeiro que recebe, outro não recebe, tá? Essa firma aí pra mim, não sei qual que é, como que chama, pra mim não serviu pra nada, certo? Desde os 17 anos, trabalhei em setor pessoal, né? Quando eu morava em Manaus, eu trabalhei em setor pessoal, obrigação de quem tem que saber, quem tem direito de a insalubridade é o chefe do setor pessoal. Ele que tem que saber. Se ele não saber, precisar de firma para resolver para ele, manda embora. Essa firma aqui foi dinheiro gastado à toa. Tá? E eu quero mandar um recado aí, ó. Tem pessoas aí que está pondo eu, Frauzino, contra o varredor. Para de fazer isso, que eu vou tomar umas providências que vocês vão se arrepender. Tá? E o varredor que está sentindo lesado, que ele acha que ele tem que receber a insalubridade, me procura aqui, eu vou procurar, nós vamos juntos, seja quem for, pode vir todo mundo. Nós vamos lá no setor pessoal, eu quero cobrar dele. O chefe do setor pessoal, esse pessoal é varredor. Ele tem direito ou não tem? Aonde que está? Tem. Aonde que está escrito? Aqui está. Não tem. Aonde que está escrito? É aqui. Tá? Aí de lá mesmo nós vamos lá no Ministério Público, vou cobrar do Ministério Público. Porque o que tem que achar que tem direito e tem não, é a lei que já existe, viu, Frauzinho? A lei já existe. Né? Setor pessoal, olha para vocês verem outra aberração também, ó. Aquele plano lá de carreira, viu, Dominguinho? A pessoa estudava, tirou a oitava série, né, ou segundo grau. Aí tem uma comissão para saber se o diploma é verdadeiro, se os documentos é verdadeiro. O setor pessoal que tem que ligar lá na escola e perguntar e saber, tá? Dois minutos você resolve. Mas é isso aí, ó. As pessoas que se sentirem lesadas aí da instrução, me procura que eu vou comprar essa briga de vocês, tá? Eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer valer a lei. Pode me procurar.
Vereador José Carlos.
Eu também já fui procurado por algumas pessoas, já pedi ao Rodolfo que nos explicasse, sempre está falando que vai mandar e até agora nada. Mas eu sou a favor de muitos que recebam, principalmente o pessoal que mexe na limpeza, porque é um pessoal que mexe com todo tipo de sujeira, em todos os tipos de lugares, a podridão, muitas coisas que essas pessoas mexem. Então, realmente, essas pessoas, na minha opinião, elas merecem ter sim a celebridade, enquanto diz que outras não merecem e têm. Então, é isso que nós estamos pedindo para o Rodolfo e cobrar mais forte dele.
Edson.
Senhor presidente, eu acho sim que tem que brigar pelo aumento real. Mas é um direito adquirido de vocês. Caso eles tirem o direito de vocês, acione a justiça. Não por nenhum direito a menos, porque perderam férias prêmias, quinquênio no governo. Que depois que perder, se vocês ficarem quietos, já era. Então busca a justiça, vai atrás do direito de vocês. Porque tem decisões do Supremo Tribunal Federal, vocês têm direito sim. Tem que correr atrás. Não fique quieto. Não se acanhe por causa de ser o governo Partido dos Trabalhadores, porque às vezes o Partido dos Trabalhadores, igual eu sempre digo aqui, eles são muito bons para cobrar. Certo? Mas na hora de tratar bem o funcionário, todos olha o passado aí para vocês verem. Não se aquietem. Gente, não se aquietem. Busque seus direitos. Só isso, senhor.
Kátia.
Senhor presidente, em relação a esse assunto, a insalubridade, o próprio nome, eu já havia comentado aqui anteriormente, o próprio nome já diz, é insalubre, né? Então é prejudicial à saúde do trabalhador. Me parece mais uma economia porca. Então, eu só posso dizer que se de fato isso acontecer, é preciso que vocês entrem na justiça. É o melhor caminho, se não houver um entendimento amigável com o chefe do executivo, o único caminho viável, ao meu ver, é entrar na justiça e lutar pelo direito de vocês.
Vereador Guim.
Senhor presidente, o caminho mais fácil é a justiça e tudo que penso que tem direito, é lógico que você vai entrar, se a Constituição lhe garantir aquele direito, você vai entrar e vai ganhar. Só que, infelizmente, o seu partido, os deputados do seu partido, PR, todos votaram a favor da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista pegou os direitos do trabalhador e jogou no lixo. O direito que o Getúlio Vargas criou, a reforma trabalhista jogou no lixo. Então, talvez, de repente, não sei se essa questão, ou outras questões que o trabalhador perdeu e vai perder, de repente vai entrar na justiça e não vai conseguir amparo. É o que vai acontecer com a reforma da Previdência. Se for aprovado, o item que o trabalhador ou o cidadão brasileiro perde o direito de ter o medicamento gratuito, ele vai entrar na justiça, mas chegado lá, se a Constituição não garantir, ele vai perder. O Ministério do Trabalho, gente, o último presidente, que eu não votei nele, já acabou. Ele acabou com o Ministério do Trabalho. A Junta Trabalhista daqui de Alfenas logo está indo para Varginha, que é igual era antes. Então, infelizmente, quem acabou com os direitos do trabalhador não foi o PT, não, Edson. Foi o PR, o PSDB e o PMDB da vida.
Tadeu Fernandes.
Estão falando de Alfenas.
Eu não concordo quando o Edson fala, aí a vereadora Kátia, né, para procurar, para os varredores procurar a justiça. Eles não têm que procurar justiça, nada, não. Nós que temos que saber qual é o direito deles e cobrar do executivo. Nós temos lá o nosso advogado lá, ó, ele vai falar para nós se nós podemos cobrar para ajudar ele. Mandar ir lá é muito fácil. Nós temos que cobrar do prefeito, é só isso.
Senhor presidente.
João Carlos.
É bom, viu, gente? Eu quero que o Flauzino foi muito feliz. Em dizer que os vereadores não têm nada com isso que é do executivo. Ontem estive aqui na feira, uns 4, 5 varredores questionando, e eu falei, é direito de vocês, e vocês têm que correr atrás do que é direito de vocês. Se a lei, a Constituição, realmente permite que vocês tenham esse direito à salubridade, tem que lutar sim. E também parar de questionar que os vereadores se incumbem de tudo. E eu até conversei com os varredores, Guim, e perguntei para eles, qual que é o interesse de vocês? Vocês já foram a algum lugar lutar, ver se é legal? Não. Ah, não, vocês, vereadores, têm que fazer tudo por nós. Mas será que é isso? Os vereadores têm que fazer tudo? Eu fico, assim, um pouco preocupado, porque nós estamos aqui para legislar, para realmente fiscalizar. Agora, nós sermos taxados que nós somos culpados de tudo, Flauzinho, é complicado, jogando todo o povo contra os vereadores nessa questão, e a gente sabe que essa questão é executivo e justiça. Quem tiver direito, quem anda a justiça. Agora, colocar a culpa em cima dos vereadores, que os vereadores têm que resolver essa parte de salubridade, não cabe a nós, infelizmente.
Flauzinho?
Aproveitando o que foi falado aqui, até para poder orientar os senhores, né, sobre essa questão da insalubridade, o município, até vocês podem procurar o advogado do Sindicato de Servidores. Ele é quem vai esclarecer vocês melhor sobre isso. Tá? Não existe uma lei que regulamenta o pagamento de insalubridade, tá, gente? Tem mais essa. Não tem uma lei que regulamenta o pagamento de insalubridade do município. Precisa ser encaminhado do Executivo para cá uma lei para regulamentar. Então, se entrar na Justiça, pode ser que ganhe aqui, mas nas instâncias superiores está perdendo tudo por causa da falta da lei de regulamentação. Tá? Então, eu queria deixar bem claro para vocês isso, os companheiros servidores do município. Então, procurem o Silvio, que é o advogado do sindicato, do sindicato de servidores, que vocês vão estar mais esclarecidos sobre essa questão. Tá certo? Muito obrigado.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção de congratulações número 11/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto, a museóloga doutora Luciana Menezes de Carvalho, pela sua grande contribuição ao acesso à educação cultural e patrimonial destinado à população, de forma mais acessível, à frente do Museu da Memória e Patrimônio da Unifal, Minas Gerais.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de congratulações e aplausos, número 15/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, ao senhor Evanir Araújo Bueno, em reconhecimento pelo excelente trabalho que realizou até o mês de abril último passado, à frente do cargo de agente de relacionamento comercial da CEMIG, agência de alfenas.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 15 de autoria do Executivo Municipal que altera a delimitação do perímetro urbano do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 56/2018 de autoria do Executivo Municipal que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas para fins culturais. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Senhor presidente, eu anteriormente havia apresentado algumas objeções quanto ao projeto, fiz as minhas explanações, ponderei, né, mas prevalece a democracia, não é isso? A casa viu por bem a votação. E eu gostaria que esse projeto, né, tomara que dê certo. Eu torço pelo seu sucesso, que tudo se realize, que seja construída essa casa. Né. As minhas ponderações já estão gravadas, já foram manifestadas, mas a gente tem que, né, não ser aquela do contra, né, João Carlos? Já está vencido, está superado, é uma melhoria para a cidade, né, lógico, é uma melhoria lá para o bairro Santos Reis. É um evento muito digno, né, muito sensato, na hora certinha, né, da cidade de Alfenas. Então, eu desejo sucesso, né, Guim? E dentro da briga democrática, dentro do jogo político, né, eu tentei sair vencido. Quero me redimir, né, em relação ao Saboia, né, que é uma pessoa muito boa, meu amigo. Tudo que eu falei, né, eu retiro que tenha ofendido ele, peço desculpa e que o projeto dê certo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. substitutivo ao projeto de lei número 16, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que altera a lei municipal número 4.542, de 1º de junho de 2014, que dispõe sobre a criação do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em áreas especiais das vias e logradouros públicos, denominado Zona Azul. Está em discussão...
Senhor Presidente.
Espera aí. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 16 de 2019. Flauzinho.
Senhor Presidente, eu peço permissão ao senhor e aos nobres colegas vereadores para que eu possa ocupar a tribuna para poder estar mostrando umas imagens, comentando e mostrando umas imagens. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria iniciar aqui, né, sobre esse assunto tão polêmico desses últimos dias, como foi o projeto relacionado ao estacionamento rotativo, a Zona Azul, né, que já existe dentro do nosso município, nas mediações da Praça Getúlio Vargas, todo mundo já tem conhecimento disso, né, mas que infelizmente, esse projeto trouxe para nós um desgaste muito grande por esses dias. Talvez por entendimentos diferentes, né? A democracia traz isso, pessoas que pensam diferente, mas que no entendimento de uma parte dessas pessoas, os vereadores que votaram a favor do projeto em primeiro turno, acabaram sendo taxados, expostos, em alguns comentários em rede social, até como supostamente bandidos, né? Às vezes chegamos a ser taxados como que nós estivéssemos levando vantagem em votar o projeto de ampliação da Zona Azul. Em alguns comentários, vocês podem ver, até o prefeito andou participando da minha postagem em rede social para poder estar explanando para algumas pessoas. Vocês podem ver ali, eu pus a interrogação, queremos uma Alfenas melhor, e principalmente serviço para todos. Então é uma incoerência muito grande que a Zona Azul é para gerar serviço também, né? Nós queremos manter a Zona Azul dentro da nossa cidade justamente para não termos mais 13 famílias desamparadas, desempregadas. Hoje são 13 pessoas atuando, trabalhando na Zona Azul. E aí as pessoas interpretam como se os vereadores que votaram a favor em primeiro turno estivessem contra o povo. Vários comentários que a gente viu foi isso. Os vereadores estão contra o povo. Esses vereadores são uma vergonha, expondo nós, né, ao ridículo, fazendo uma arte, colocando os nossos rostos, expondo nós para todas as pessoas como que se nós tivéssemos cometido um crime, né, em votar um projeto para poder manter o estacionamento rotativo dentro da cidade, dentro da área central da cidade, e garantir emprego. Além de segurar os 13, né, os 13 empregos que já existem, gerar ainda mais 17, porque nós colocamos na emenda para que seja no mínimo 30 agentes atuando na Zona Azul, mais 3 coordenadores, ou seja, 33 vagas de emprego numa cidade parada, que não tem nenhuma perspectiva de geração de emprego, de uma indústria grande para poder ajudar as pessoas que estão passando dificuldade. Todos os dias, não só eu, mas a maioria dos vereadores recebem pedidos de ajuda. Às vezes a pessoa está precisando de cesta básica, está sem condições de comer, está sem condições de comprar um remédio, vem recorrer a gente porque está passando dificuldade, não tem trabalho. E aí, eu, votando a favor do projeto, eu estou sendo taxado como um representante que trabalha contra o povo. Olha que absurdo. Então, quer dizer que votar contra o povo
é você querer garantir que essas pessoas continuem trabalhando. Fica a pergunta, qual a diferença em aumentar a área de atuação da Zona Azul na época em que ela foi criada, como agora? Qual que é a diferença disso? Se ela foi criada com a área de atuação que não foi mexida em nada, muito pelo contrário, eu vou mostrar para vocês aqui que no projeto tem ruas que vocês nem imaginam que estava no projeto, que era para poder a Zona Azul estar atuando, né? Mas aqui, ó, a gente tem que ser transparente. Às vezes vocês não vão enxergar. Ó, Rua Bias Fortes está no projeto de criação da Zona Azul, tá? Silviano Brandão, Praça Melvin Jones, tá? Praça Melvin Jones, tá tudo no projeto, ó. Que Rua Nanéria, ó, Gabriel Moraleite, Martins Alfenas, isso ninguém sabe, isso ninguém vê. Então não é eu que estou criando isso, não é os vereadores que estão criando isso. Isso já fazia parte do projeto de criação da Zona Azul. Maurício Peloso. Inclusive, o vereador Décio, que era vice, né, prefeito da cidade, votou a favor do projeto, por quê? Porque sabe que o projeto já existia possibilidade de ampliação e sabe que o estacionamento rotativo é necessário na cidade, gente. Alfenas está crescendo o número de veículos. Não está tendo condições de transitar na área central da cidade pela grande quantidade de veículos ao mesmo tempo circulando. Que coisa absurda, gente. A pessoa acha que a rua é pública. Muitos questionaram. A rua é pública, eu não tenho que pagar para poder estacionar, que não sei o quê. A rua é pública, é por isso mesmo que precisa todo mundo ter direito de estacionar. Então está tendo uma incoerência nisso daí. Ou seja, a rua é pública, então se você chegar primeiro, te dá o direito de ficar o dia todo com o carro lá. Quer dizer, eu pago imposto igual você, ué. Eu também tenho que ter o direito de estacionar na vaga lá que você está o dia todo, ué. Então, peraí. Vamos parar, vamos pensar, vamos ter inteligência. Não vamos no calor da emoção, não, por causa de publicação de certas pessoas, né? Que ficam incendiando a cidade, incendiando as pessoas da cidade de Alfenas, e mentindo, né? Ainda, Flauzinho. Mentira com mentira. E na hora de vir aqui para pôr a cara para bater, não tem nenhum. Não tem nenhum. Ou seja, vamos incendiar a população contra os vereadores, expor os vereadores, agredir os vereadores, se for o caso, mas eu só vou riscar, né, o isqueiro. Vocês se viram por aí. É assim que funciona. Não, na verdade, o que que acontece? O município de Alfenas, a partir de outubro, não pode mais fazer processo seletivo para a Zona Azul. Ou seja, vai ser automaticamente cancelado, vai ser terminado o processo de Zona Azul na cidade de Alfenas. Por isso, o município achou viável, né, o executivo mandar um projeto para essa casa para que os vereadores apreciassem, votar a favor ou contra, para que uma empresa privada ou entidade filantrópica possa concorrer ao edital e assumir e administrar a Zona Azul. É simplesmente isso. Então, esse é o problema. Nós estamos tendo um atendimento que não está tendo, vamos dizer assim, um atendimento qualificado. Na verdade, quando criou a Zona Azul, infelizmente foram convocados, né, os aprovados no processo seletivo, mas não foram preparados para ir a campo trabalhar. Simplesmente, ó, vem cá, né, toma, o talonário é isso, você tem que fazer assim, e pronto. Foram trabalhar sem que fizesse uma preparação, sem que fizesse um curso de atendimento. E aí hoje, né, devido a isso, muitas das vezes também por falta de efetivo, as pessoas, o usuário nas vias, estão às vezes sendo lesado, inclusive, porque é um efeito dominó. Se o usuário da via para o seu veículo lá, ele não encontra o agente da Zona Azul, ou o agente da Zona Azul às vezes está longe, está atendendo outra pessoa, ele precisa sair, que ele tem a necessidade dele rápida. Quando ele volta, o agente volta e vê que o veículo não está com o talonário lá, o agente da Zona Azul chama a guarda ou chama a polícia. Aí faz a multa e às vezes a pessoa é multada por haver, né, essa falha do servidor, né, do poder público, vamos dizer assim, tá? A contrapartida é que o município hoje, ele tem, né, que inteirar muitas das vezes na folha para pagar a folha de pagamento, então não está sendo conveniente também, né, por isso. E uma empresa assumindo, automaticamente vai ser repassada uma porcentagem para o município. Mas eu, particularmente, até assumo aqui, diante dos vereadores, a vocês presentes, e já posicionei, né, na minha rede social, que eu torço e vou me colocar à disposição das entidades filantrópicas. Eu torço para que uma entidade filantrópica ganhe esse edital. Sim, antigamente era a PAI. Se eu não me engano, a PAI entregou em 2006. Né? Então, a PAI é uma delas que com certeza vai concorrer, já se posicionou favorável. Inclusive, eu estive fotografando aí para poder prestar conta. Eu consegui em 4 entidades hoje. Né? Cáritas, lá no Pinheirinho, a PAI, o Lar São Vicente e o Lar São Vicente e o Vida Viva, né? E vou estar, já recebi vários endereços e telefones de outras entidades, vou estar procurando, né, no decorrer do tempo elas, para apresentar a elas a proposta do projeto, para que elas, se necessário, se elas quiserem um suporte, vou me colocar à disposição juntamente com a coordenadora atual da Zona Azul, né, e eu tenho certeza que os vereadores também vão estar presentes, vão estar colocando, né, a atenção deles à disposição, para que, se Deus quiser, uma empresa filantrópica, uma entidade da nossa cidade, assuma a Zona Azul. Então, o objetivo nosso aqui, igual muitos acusaram, falando que a gente estava tirando vantagem, umas coisas absurdas, expondo a gente sem nenhum conhecimento, nem sequer sabe o que está se passando, nem sequer sabe o que o projeto está dizendo. Tá? Então, o objetivo nosso aqui era esclarecer, porque aqui somos pais de família, mãe de família, né? Às vezes a família da gente vê isso, né? Vê uma exposição dessa da gente e acha estranho e vem perguntar, né? Por que está acontecendo isso? E a gente fica sem condições, às vezes, até de estar. Às vezes a gente tenta esconder certas polêmicas que acontecem para não desgastar a família da gente, e as pessoas insistem em nos trazer esses problemas, né? A gente está aqui, né, inclusive para poder mostrar a incoerência, né, de certas pessoas. Olha para vocês verem. Às vezes você publica que o patrimônio público, igual eu já falei aqui algumas vezes, que o patrimônio público nosso, igual a concha acústica, igual o coreto, ele está sendo ocupado, né, por pessoas em situação de rua, que está deixando uma imagem, né, feia. Né? Então a gente busca que o executivo tome providências e tudo. Você posta lá, muitas pessoas que inclusive criticou o posicionamento nosso da Zona Azul, vai lá nessa publicação e é a favor. Nossa, realmente está muito difícil, Flauzino, né? Está feio, a nossa cidade, né, estão dominando os nossos patrimônios e tudo. Qual que é a diferença de se ocupar um patrimônio público, uma concha acústica, o coreto, uma praça, seja lá o que for, e ocupar o dia todo com o seu veículo uma área da nossa, uma rua da nossa área central? Qual que é a diferença? Aí vai falar para mim: não, mas eu pago imposto. Você paga imposto, mas o outro também paga. Por que que você acha que você pode ficar com o carro o dia inteiro lá e o outro que paga imposto igual você não pode? Então tem que haver coerência. Tem que ter direitos iguais. Isso é ser patrimônio público. Isso é que configura rua ser pública. É direito de todos. Por isso que o estacionamento tem que circular. E a gente tem que acabar com esse negócio de talonário vermelho, que dá direito à pessoa ficar praticamente 5 horas, 6 horas lá na vaga. É uma hora, podendo prorrogar para mais uma, duas. A lei é isso. É duas no máximo. Circula. Dá oportunidade para outro. É isso que tem que acontecer. Inclusive, em outras cidades, funciona as vagas especiais. tem pessoas que ocupam a vaga especial lá, ou de idoso, o dia inteiro. Tá certo? E o outro deficiente que precisa da vaga? E o outro idoso que precisa da vaga? Tudo isso precisa ser revisto com a empresa que for assumir a Zona Azul. Tá? Então eu queria explanar isso para vocês, né, que inclusive peço atenção do prefeito, a questão aqui do entorno da Escola Coronel, tem que se pensar de uma forma para não prejudicar os pais, na hora de vir buscar e na hora de trazer o filho na escola, na hora de levar o filho, né? Embarcar e desembarcar. Como que o pai vai pagar toda vez para poder vir aqui buscar o filho ou trazer o filho? Tem que se pensar. Já trago essa sugestão aos senhores vereadores para que a gente leve, né, para o prefeito alguma saída diante dessa situação. Tá? É, deixa eu só ver aqui mais uma coisa que eu deixei de falar. Outra coisa. Se acontecer de uma empresa privada ganhar esse processo, o que eu acho muito difícil, que as filantrópicas elas são isentas de vários impostos e a possibilidade delas oferecerem uma proposta melhor na questão do valor de cobrança, né, elas, vamos dizer assim, dá a elas, né, credencia a elas uma possibilidade de ganhar, né, da empresa privada, mas se por um acaso uma empresa privada vier a ganhar esse processo, que possa ser revisto aí também a possibilidade de passar um recurso, né, parte de um recurso da empresa privada para o Fundo da Infância e Adolescência. É uma das alternativas. Esse Fundo da Infância e da Adolescência é gerenciado pelo Conselho do Direito da Infância e Adolescência. Possui 10 instituições devidamente cadastradas. Tá? Então é importante que, se uma empresa privada vier a ganhar, nós sugerir ao Executivo, né, que faça essa ponderação aí e repasse esse recurso a essas empresas. Mas então é isso, pessoal. Então, vocês podem ver ali, né, várias coisas absurdas, né, olha lá, a conta bancária, né, volta para mim, por favor, ó, a empresa questionou lá em cima, a questão é saber qual empresa vai fazer isso, onde será aplicado esse dinheiro, quais as vantagens políticas, os políticos vão levar a empresa, pensando em manter emprego, nós preocupamos, inclusive, então isso não é pensar no povo? Então, nós que votamos a favor, nós estamos... Não estamos pensando no povo depois disso tudo. Então eu tinha que trazer aqui para vocês, tá, essa situação, essa exposição desnecessária que colocaram nós, que não merecemos nada disso. Nós não cometemos nenhum tipo de crime. Tá? Muito pelo contrário, nós estamos pensando na coletividade, é no bem de todos. Tá? Todos têm direito a utilizar o espaço público. Não é só um para ficar o dia todo lá ocupando a vaga. Tá certo? Muito obrigado, agradeço a atenção.
Vereadora Cátia Coetá.
Presidente.
Acende a luz aí, gente, que eu não estou enxergando. Senhor presidente, eu gostaria de falar rapidamente. De fato, a organização do trânsito de Alfenas, ela deve ser realmente repensada, talvez não como esteja no projeto. Por exemplo, a concessão seria, está lá no projeto que a concessão seria feita, né, a uma terceirizada, mas não se sabe, não se menciona em nenhum momento qual seria a taxa de outorga, que é chamada, ou seja, qual que é o percentual que o município ganharia em relação a essa concessão. Né? Então, baseado nisso, eu fiz, a princípio, pensei ser uma boa saída para os problemas do tráfego de Alfenas. Eu fiz, gente, claro, uma enquete para os internautas. Claro que é uma enquete simples, né? não é nenhum dado científico. Eu não estava fazendo uma pesquisa científica. Né? Então, nessa enquete, por amostragem, obviamente, 73% dos internautas não querem nem a ampliação, nem a terceirização. 16% não souberam opinar e 11% concordavam com o projeto. Ao ler todos os mais de 600 comentários, verifiquei que as pessoas não querem pagar nenhum tostão a mais para terem a vaga para estacionar. As pessoas não querem pagar a mais por entenderem que os tributos que já pagam seriam suficientes para garantir os bons serviços e os benefícios para o cidadão. Eu queria também dizer que esclarecer que o segundo turno de uma votação é a condição que o legislador tem ou de confirmar aquele seu primeiro voto ou de modificar o seu voto. E que nisso não há nada nem de feio, nem de moral, nem de legal. Né? Senhor presidente, eu tive, por exemplo, o meu voto não só questionado, né, por um colega da casa. Né? Então, assim, além de questionado, exposto nas mídias sociais, um voto que eu decidi no primeiro momento. Então, se o próprio colega vereador questiona o seu voto, as pessoas não vão questionar? Vão. Né? Então, eu devo considerações e eu devo respostas aos eleitores. Né? Eu não devo nenhuma satisfação de meu voto a nenhum dos meus colegas vereadores, assim como nenhum deles deve nenhuma satisfação a mim em relação à sua maneira de votar. Então, presidente, eu gostaria de colocar isso, porque foi uma ação extremamente chata, um posicionamento que não tinha a menor necessidade, né? E a nossa função como vereadores, como legisladores, é sim de passar por situações turbulentas, de passar por situações difíceis, mas em momento algum ter por colega o seu voto questionado. Eu sempre respeitei os votos de todos aqui e eu exijo que me respeitem e que respeitem o meu voto também.
Tadeu Fernandes.
Olá, pessoal. Eu sou o vereador Tadeu.
Pessoal, com todo esse episódio, né, quando eu decidi meu voto, que realmente nossa cidade precisa mudar esse trânsito aí, eu consultei uma vereadora, né, nada impede de consultar uma vereadora. Aí falou, seu vereador, eu vou votar a favor, por isso. Achei legal, gostei e tal. Aí, depois, o pessoal começou a falar mal, né? Atacar os vereadores, chamando de vagabundo, chamando sua conta, o dinheiro vai para sua conta. Tá. Aí um dos vereadores aqui não aguentou a pressão, né? Aí tinha votado contra, a favor, né? Votou a favor. Aí o pessoal descendo a lenha, aí pulou do barco e jogou fogo no barco. Certo? Aí eu achei muita covardia, eu não poderia admitir uma coisa dessa. Porque queira ou não queira, a gente trabalha em conjunto aqui. Agora cada um manda o seu voto, realmente. Mas trair os amigos numa canoa, pular aí e jogar fogo, isso não pode acontecer. Passa o vídeo para mim, depois eu vou explicar o vídeo.
Olá, pessoal. Eu sou o vereador Tadeu Fernandes. Eu estou aqui para posicionar o meu voto, né, em relação ao projeto da ampliação da área azul. Pessoal, 9 horas da manhã, peguei ali, fui o trajeto, acompanhei todo o trajeto, a área que poderá ser ampliada. Tirei foto de todos os carros, 9 horas da manhã. Eu voltei 4 horas da tarde, tá? Os mesmos carros estavam no local. Então, o que que acontece? Então, nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso trânsito, né? Não é justo o cara deixar o carro dele ali o dia inteiro, não tem estacionamento para outras pessoas, o nosso mercado aqui não vende nada porque falta de estacionamento, as lojas do centro estão reclamando porque não está vendendo, mas é lógico, os próprios comerciantes são responsáveis por isso. Porque devia deixar vaga para as pessoas que vão lá comprar dele, não. Eu coloco, chega assim, coloco o carro dele e deixa o dia inteiro. Então vamos fazer isso aí, ó, prefeito. Vamos acabar com esse negócio de faixa amarela no centro. Tá? Isso aí é só para atrapalhar o trânsito. Então é isso aí, ó. Tá uma polêmica aí, questão de ser a favor ou contra. Eu sou a favor, estou consciente do que eu estou fazendo, né? Se uma pessoa, se um cliente chega e estaciona em frente ao seu comércio, aí vai lá, faz a compra dele no seu comércio. Se ele estacionou em frente ao seu comércio, se você for um comerciante inteligente, você vai falar assim, não, eu vou te dar um desconto sobre a taxa que você pagou da área azul. Seria 1,50. Isso é questão de inteligência. Mas eu não sei que não tem ninguém para orientar os nossos comerciantes. Está todo mundo quebrando. É isso aí, ó. Eu sou a favor, tá? Eu sou vereador, não estou aqui para brincar de vereador. Não sou homem de ficar em cima do muro, tá? E vai ser bom para todo mundo. E as pessoas que chegam aqui, deixam o carro aqui o dia inteiro, ela vai ter que pagar. Ou vem a pé, ou deixa o carro em casa, ou vem de bicicleta. Tá bom? Do jeito que tá aí, não pode ficar, não. Então é aí, ó. Aí fizeram uma enquete perguntando, você é a favor ou contra a ampliação e a privatização? É lógico, as pessoas vão falar que é contra. Mas não perdeu tempo de explicar o que está acontecendo. Não tem um centro aqui, não tem aonde estacionar, o povo não está vendendo. Comerciante, vamos ser inteligente. Você é o primeiro a estacionar seu carro em frente à sua loja, fica o dia inteiro. Você tira a vaga de um cliente que vai comprar de você. Então é isso aí, ó. Eu sou a favor, não vou retirar, tá? Pode aí meter a lenha em mim aí, não tem problema não. Ou eu fico de lado do muro, ou eu fico na frente do muro. Em cima do muro, eu não fico. Eu não sou de ficar em cima do muro. Pelo contrário, eu tenho pavor de altura, tá? Meu pé é no chão. É isso aí, gente, desculpa a minha sinceridade e não vou mudar meu voto, tá bom? É isso aí, muito obrigado.
Então, pessoal, a verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que manter a posição da gente, certo? Olha pra você ver, ó, esse projeto é bom, né, veio do Maurílio, eu tiro o chapéu, precisa ser, né? Então, poderia, no segundo turno, votar a favor ou contra, justificar, né? Mas não fazer o que fez aquela enquete, para dar brecha pro pessoal lá do Facebook descer a lenha na gente, tá? Eu queria mandar o recado pro pessoal do Facebook. Ó, você que foi ao meu favor, que me elogiou, muito obrigado. Você que foi contra, muito obrigado também, que é um direito seu. Agora, você que chamou nós de vagabundo, talvez lá eu tenha visto até filha da puta, eu quero te devolver as palavras, o dobro pra você, tá bom? Isso aí, sabe por que você falou isso, os internautas? É, caboclo candidato aí, muitas vezes não consegue ser vereador. Aí ele tem ciúme aqui de nós. Outros são feios, né? Então, ó, se você quiser entrar aqui, você vai ter que trabalhar direito, que dessa maneira, xingando os outros de vagabundo, você não vai conseguir não, tá? Vagabundo é você, é você, é você, é você e você de novo, tá bom? Obrigado.
Presidente, eu quero falar. Bom, primeiro que o vereador realmente mata a gente de rir, né? Segundo, que eu nunca vi tanto absurdo junto é absurdo o que eu estou ouvindo aqui. Porque então quer dizer que eu fiz a enquete para colocar o povo contra os vereadores, que não tem menor sentido. Menor sentido. Então, assim, ô vereador, o senhor pode mandar na casa do senhor, mas no meu voto em mim o senhor não manda. Certo? Eu voto do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Tá certo? E outra coisa, o senhor pode pensar o que o senhor quiser, porque todo mundo é livre para pensar o que quiser. Agora, o senhor não venha colocar palavras na minha boca, certo? Como se o senhor fosse um poço de exemplo em tudo. Quem tem duas caras aqui nessa casa não sou eu, não. Sou eu, não. O senhor sabe muito bem quem que é.
Presidente.
Peraí, eu queria...
Tadeu Fernando.
Eu não vou debater muito, não, né? Pelo menos eu dei a minha cara a tapa, mostrei meu voto, né? Não fiquei aí de... Ah, não sei se eu pulo o córrego ou se volto para trás, né? Eu acho que o nosso município precisa de pessoas que sabem o que está fazendo, não que fiquem em dúvida, porque a nossa população não pode ter dúvida. Nós estamos aqui para representar, nós ganhamos aqui R$8.000... O voto da senhora, a senhora faz o que a senhora quiser, certo?
Isso mesmo.
Mas o meu direito de falar
é isso mesmo. Igual. Faço o que eu quiser. O voto é meu.
Então, o meu é meu, eu tenho que falar agora. O meu. José Carlos de
Moraes. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que muitas dessas pessoas que estão criticando, muitas delas já me vieram falar. Fala, vocês têm que dar um jeito no trânsito de Alfenas, está caótico. Eu dou 2, 3, 4 voltas na praça e não acho estacionamento. Segundo lugar, quando dá 3, 4 voltas na praça, vai pagar um estacionamento de R$5, R$6, enquanto vai pagar de R$1 ali. E uma sacanagem muito grande com o pessoal do mercado, que vem há muitos anos. Você para o carro aqui, você não consegue achar vaga no mercado, o pessoal tem que ir para supermercados, lugares que tem. Às vezes eles vão comprar ali especificamente as verduras, que chega todo dia no mercado. Eu vejo que eu conheço o Cristiano, nos ajudou muitos anos no asilo, né Raquel? Separava as verduras que não vendia naquele dia, levava para o asilo, muitos anos estava ali direto ali com eles, e a gente via que as pessoas queriam comprar ali e não tinham condições, porque não tinha lugar de estacionar. Então ele ia para um supermercado, um lugar mais caro, talvez mais caro, uma fruta talvez não chegava naquele dia, como no mercado chega todos os dias. Então, com os comerciantes, né, Batata? O ano é atrasado, né, Zé Ricardo? Nós tivemos vários comerciantes daqui da região pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente estendesse a área azul. Porque a área azul, muitas pessoas estão achando agora, de forma com que as pessoas colocam no Facebook, a área azul já é, faz tempo, não é o governo Luizinho, é o governo Maurício Peloso, que fez um belo trabalho, estudado, era até muitas ruas, nós tivemos, né, padre, para não colocar várias as ruas, para que pudesse somente no centro, onde tivesse um fluxo maior de trânsito. Então, os comerciantes sempre vinham aqui bater a nossa porta para a gente que ampliasse. Então, isso é R$1, não é como as pessoas colocam R$5, é R$1. Vai colocar R$1,50 para que as empresas ou entidades cheguem ao patamar mais baixo. E eu, na minha opinião, quem tem a maior chance de levar são as entidades. Por quê? Para uma entidade, um servidor vai ficar em R$1.300 que ela tem impostos que não é cobrado. E para uma empresa, na faixa de R$1.900 a R$2.300. Então, quase R$700, R$800 a menos para cada funcionário das entidades. E eu torço, sinceramente, para que as entidades de nossa cidade ganhem. O Lar São Vicente, que a gente faz o trabalho lá, na PAI também, que a gente presta um trabalho lá. Então, nós torcemos para que essas entidades sejam, tenham o lucro da área azul embutida nos salários mensais das entidades. Então é por isso que eu voto sim, e para dar uma comodidade maior para as pessoas que vão na praça fazer compra, que vai na missa, que vai a algum lugar, elas têm lugar para estacionar. Agora, o que não pode é a pessoa estacionar o dia inteiro, ficar lá o dia inteiro. Então, isso não é certo. Então, por isso, eu sou a favor.
Antônio Carlos.
Senhor presidente, por presente. Então, gente, essa questão do estacionamento rotativo, área azul, zona azul, como é denominado, isso aqui já vem desde a legislatura, a gente discutindo, legislatura 2013-2016. Como o Frauzino mostrou ali, gente, o projeto, na sua forma inicial, né, padre, ele veio já incluindo a Bias Forte, onde que a minha mãe mora lá, ué, Governador Valadares, Praça Melvin Jones, né? Já imaginou a minha mãe? A cidade cresce, gente, o problema vem, não é isso? Lá, a região da Santa Casa, minha mãe, nós fomos nascidos e criados lá. Hoje nós não podemos estacionar carro em frente à nossa casa. Mas nem por isso minha mãe, com 85 anos, tá brigando, tá revoltando, é isso? Piorou a segurança, né? Isso é problema de impacto de vizinhança. O governo, como disse, do Maurílio, apresentou essa... foram duas vezes, uma foi retirada, depois apresentou uma segunda versão, nós com emenda, eu, o padre, o Carlinho, que é da gestão anterior, né, e o Guinho, brigamos, debatemos, retiramos várias ruas, né, isso, elas ficaram, né, suspensas, agora está retornando, a cidade cresceu mais ainda, a necessidade se faz, né, mais urgente. E eu quero justificar o meu voto, porque... eu entendo que é necessário essa ampliação, de alguma forma, não é isso? Através de licitação, concessão, autorização, tem que passar para alguém, né? A prefeitura viu que não, né? Que, vamos ser sinceros, não deu conta, né? Então vamos tentar de uma outra forma. Eu só lamento, né? Que foi, né? Como disse que a gente tem até outubro, né, poderia ser mais bem debatido, mais discutido. E só também, eu fico assim, triste, chateado, que está sendo levado isso aí para o campo político. Né? Eles estão usando disso aí, né? As mesmas pessoas, gente, está se repetindo, viu, Frauzino, viu, Fábio? As mesmas pessoas da gestão anterior, eles não têm projeto, né? Eles não têm trabalho a mostrar para a sociedade, não é isso? Então eles têm que desconsiderar, né? Se nós fôssemos, por exemplo, contra, eles iam ser a favor, entendeu? O problema deles é desconsiderar. E eu fico tão chateado, né? Várias pessoas, não vou citar dois aqui, né? Várias pessoas que estão, né, criticando, foram candidatos, querem ser candidatos, mas duas, né, gente, vamos pegar o caminho, né, outro caminho, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço. Um, eu sou Otaviano, né, ex-policial, meu amigo, né, gosto dele, a gente tem um forte carinho para ele, ele estava no governo do Maurílio, gente, né, padre? Foram eles lá, ele é advogado, é uma pessoa influente, eles devem ter sentado lá e discutido, agora ele xingando, né, quer dizer, criticando, já foi 3-4 vezes candidato, é um pretenso candidato, não é isso? Eu acho que dessa forma não vai para cá, não. Estava no governo, gente, por que a época não chegou aqui? Né? Eu não vi a cara dele aqui para falar bem ou mal desse projeto, não é isso? E o outro é o Cláudio, né? Que hoje não está aí, mas também, né, trabalhando. Ô, Cláudio, você é uma pessoa boa, vamos mostrar serviço, rapaz. Vamos mostrar você do lado do esporte, você é trabalhador, tem floricultura, tem... Nossa, a sua ação social é muito grande. Agora, vim aqui por causa de política, querer se projetar, né, Tadeu, em cima de coisa, né? Inclusive, é meu suplente, né? Que Deus me livre, eu vou durar até... viu? Eu vou durar até dezembro de 2020, se der alguma zebra, né? Se der alguma zebra, você vai... Mas mostre serviço. Viu, senhor presidente? Então, eu sou a favor por isso aí. E dizer, né, aos 12 vereadores, incluiu, gente, vamos calmar os nervos, nós, né, aqui, depois lá fora, vão dar um abraço, tomar um cafezinho e a vida que segue.
João Carlos Cercete.
O senhor presidente, eu tenho a tranquilidade do meu voto, porque é lógico que o meu voto ele foi criado e crescido de acordo com debates, que a gente tem que debater, a gente tem que ouvir as pessoas, os interessados, o comércio de uma maneira em geral. Ouvi a explanação do padre na reunião passada, do Flauzino. Flauzino vem novamente aqui. Então eu tenho tranquilidade de votar a favor desse projeto. Não tem medo de pressão de Facebook, porque se a gente tivesse medo, eu não estaria tantos anos lutando para estar aqui. Eu acho que essa maneira que é a maneira que a gente tem que fazer. A gente tem que entender o lado das pessoas e se fazer. Porque eu acho que uma democracia, ela se preza pelo debate, né? Então, eu tenho tranquilidade em votar a favor desse projeto.
Valdemilson.
Senhor presidente, também já manifestei minha opinião na sessão passada. Eu acho que é a pergunta que se faz, se você é a favor ou contra a área azul, é uma pergunta muito simples. Porque todo mundo é contra. Quem que gosta de parar e pagar? Ninguém, né? Quem que gosta de estar na rodovia e ter um radar? Ninguém. Quem que gosta de ter esse tanto de quebra-mola aqui na cidade? Ninguém. Então se você faz, você é a favor ou contra quebra-mola na cidade? Ué, todo mundo é contra. É bom se não tivesse. Mas infelizmente, nós estamos numa cidade grande. Se moravam talvez em Divisa Nova, Serrania, não tinha problema lá de área azul. Mas nós estamos em Alfenas, com quase 50 mil veículos, que você vai no centro e às vezes você precisa ir rodando aí 5, 10, 20 minutos para conseguir parar um lugar para estacionar. O que você gasta de gasolina é muito mais que você vai pagar no estacionamento de uma área azul. Então, nós estamos numa cidade que está crescendo. Eu não gosto de área azul, mas eu acho que ninguém gosta, porque a gente poderia estacionar e não precisar pagar. Mas, infelizmente, a cidade cresce, a cidade maior vai só crescendo, e nós, cada dia mais, não temos responsabilidade nesse crescimento. Nós estamos aí em alguns lugares, alguns horários de pico de Alfenas, tá quase, nós estamos quase como se fosse São Paulo, daqui um dia nós vamos ter falar rodízio de carro. Quem não gosta, daqui um pouquinho, nós vamos estar votando aqui nessa Câmara, daqui uns anos, rodízio de carro, como já hoje é em São Paulo. De tantos veículos que se fez na cidade. Então nós estamos numa cidade grande e aí exige mudanças. E aí não é questão de gosto. Não é questão se eu gosto ou se eu não gosto. Não é questão pessoal. É questão de ver a coletividade. Na legislatura passada nós fomos massacrados aqui nessa casa pela questão dos comerciários que queriam aí fechar os supermercados no domingo. E nós fomos massacrados aqui e nós seguramos firme. Hoje você vai no supermercado em Alfenas, está lá o supermercado aberto, vai lá na Alvorada, 8, 9 horas da noite, o supermercado está aberto. Se nós fôssemos covardes, aquele supermercado hoje em Alfenas está tudo fechado, não tinha o supermercado aberto domingo, não tinha o supermercado aberto à noite, mas você tem que ter pulso, porque você não pode pensar em você, tem que pensar na coletividade. E hoje, o município de Alfenas precisa de zona azul, precisa. Eu já votei na eleição passada e briguei muito na legislatura passada. Eu queria que a prefeitura tomasse conta da área azul. Seria muito bom só se a prefeitura tomasse conta. Mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ou você vota a favor do projeto, ou você vota para quebrar a zona azul. Alguém quer ficar rodando nessa praça aí 10, 15 minutos sem ter um lugar para parar? Ou você vota a favor do projeto, ou vota para acabar a área azul. Então, essa é a questão. Não é questão de você gostar ou não gostar de usar a área azul. Ou você é a favor ou você é contra. A questão é essa. Ou você quer que a área azul continue, ou você quer que a área azul acabe de forma negativa. Você quer ficar rodando na praça aí sem ter um lugar para parar. Toda cidade grande tem área azul. Nossa, olha para Chicago, olha para Porto Alegre, olha para Varginha. Ou você quer que a Alfenas fique para trás, como nós queremos que o supermercado de Alfenas ficar fechado um domingo o dia todo? Como que todo o comércio de Alfenas vai parar no meio-dia, no sábado, como era a questão passada aqui. Aí vai ficar covarde? Não. Nós precisamos ter coragem, não pensar em nós, não. pensamos na cidade. E aqueles que ficam aí criticando, fazendo acusação, muito bem, Batata. Vamos mostrar projeto, já falei isso aqui na outra vez. Em vez de ficar essa mentira aqui, é, R$5, ok? São mentiras, querendo enganar o povo. Então as pessoas são enganadas por essas pessoas mal intencionadas, que estão falando mentira e sabem que estão falando mentira. Sabe que está falando mentira e continua falando mentira. Hoje a pessoa acha que na internet pode falar o que quiser, que não tem problema nenhum. A história não é essa. Tem processo de calúnia, tem processo de difamação. E aqui não tem ladrão, não. Eu, pelo menos, não sou. Não estou vendendo meu voto e nunca vendi meu voto por nada nessa vida. A gente é pessoa correta, é pessoa honesta. E se alguém for contra, podemos ir na justiça para ver isso. Obrigado.
Vereador Décio.
Senhor presidente, eu vou ser um pouquinho mais técnico aqui no projeto. Esse projeto, na realidade, é um substitutivo, tá? Por quê? O padre Vladimir, o Suguinho e eu, da Comissão de Constituição e Justiça, é que corrigimos algumas falhas, convocamos secretários, estudamos o projeto, né? E melhoramos de maneira que poderia ir para outras comissões, para as outras comissões. Então, se um projeto ele pode trabalhar com 14 dias em cada comissão, tá? Dava tempo das outras comissões convocar o pessoal aqui, conversar como nós conversamos na nossa comissão, né, padre? E votar com tranquilidade o projeto. E aquele vereador que não estivesse convicto, que fizesse um parecer separado, né, que tem essa possibilidade também de fazer um parecer separado, e não concordar com os demais vereadores. Agora, eu acho que o voto, gente, é de qualquer um. Mesmo que o cara... O voto é meu, é de vocês. Mesmo que o cara vote ao contrário ou favorável ao parecer, ele pode votar ao contrário ou favorável ao projeto. Isso não justifica o voto.
Edson. Domingos.
Senhor presidente, eu quero até falar a verdade, que a coragem dos colegas, cada um tem, manda nos seus votos, né? A coragem deles votar no projeto, estão de acordo com o projeto. Eu já votei primeiro turno contra, votarei agora contra novamente no segundo turno, conforme a vereadora falou aí. Não é porque ela votou primeiro turno favor, agora pode votar no segundo turno, o voto é dela, conforme o nosso, meu voto é meu. Então a gente consulta nossas bases. O que vai acontecer? A base que vai falar para nós, eu sou contra esse projeto e tal, então nós não podemos contrariar a nossa base. Não só nossa base, conforme o vereador falou, tem 11% é contra, 16% é a favor. Então quase que bateu a popularidade, quase que igualou. 5% a mais não significa nada. Então eu quero falar aqui que cada um dos seus vereadores manda nos seus votos mesmo. Eu, conforme eu mando no meu voto, conforme vereador, você falou, pronunciou muito bem aí, o seu voto, quem manda é você. Essa é a realidade, cada um de nós mandando nos nossos votos. Agora falo a verdade aqui, que todos que votam a favor do projeto, quero respeitar o voto de vocês. Agora o meu voto vai ser contra, viu, senhor presidente? Novamente.
Vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos e ouvintes e público presente. A respeito da polêmica em torno da área azul, eu gostaria de deixar claro que eu não sou contra esse sistema de estacionamento rotativo. É claro que o espaço público deve ser ordenado, que o direito do cidadão de estacionar não pode ser indefinido. É preciso que o município ordene esse direito para que todos possam ter a mesma oportunidade ao estacionamento. Existe um consenso também que o estacionamento rotativo, o comércio lucra mais por existir mais vagas disponíveis. Isso ajuda diretamente o comerciante por ter um fluxo maior de clientes e também o consumidor, que não precisa perder tempo procurando uma vaga para poder estacionar ou até mesmo desistir da compra por falta de vagas. Todos sabem, infelizmente, que nós não temos sistema de transporte público eficiente. Então precisamos de estacionamentos, mas é aí que o planejamento deve entrar de maneira decisiva. Não se pode planejar as questões do trânsito e do estacionamento rotativo apenas por um lado. Ou seja, Não é simplesmente aumentar o número de vagas e depois contratar uma empresa para administrar o serviço e pronto. Não se deve ser assim, ou pelo menos não deveria. E aí eu quero fazer algum questionamento. Precisamos analisar como fica a vida dos moradores das vias a ser abrangidas pelo sistema. Por exemplo, os moradores da Avenida São José, uma das vias que será incluída no sistema, ali é uma via com muitos moradores. E se eles quiserem estacionar em frente às suas casas, como fica? Vai ter regulamentação das caçambas? Regulamentação de vagas para idosos? Nós sabemos que existe um aumento na expectativa de vida. E as ruas a serem atingidas pelo sistema vão contemplar essas questões? Outra questão, eu tenho preocupação em resguardar que os atuais agentes, mesmo sendo somente 13, e que estão na área azul, não sofrerão prejuízos, mesmo que o contrato deles termine antes da licitação. Eles merecem e poderiam ser incorporados pela concessionária que vier a ser contratada. Eu penso que é preciso propor uma cláusula definida que defina a cooperação entre o município e a empresa. Eu andei lendo a respeito e, geralmente, se concede o estacionamento rotativo para a empresa que paga o maior preço por vaga. Isso faz com que a prefeitura escolha a empresa que melhor vai dar retorno para o município. E em Alfenas, o que vai escolher? Vai se escolher a que a melhor vai dar retorno ao usuário, ou seja, a menor tarifa? A prefeitura vai estabelecer o valor máximo da tarifa a ser paga pelos motoristas? É por isso que eu digo isso. Porque é preciso resguardar que a iniciativa não tenha um caráter caça-níqueis e que amanhã não caia na intenção de maior interesse nos lucros do que a serviço público prestado ao cidadão. Outra questão que muitos estão levantando é o seguinte: e se o veículo for roubado, furtado ou sofrer avarias ou danos, quem vai se responsabilizar? O município ou a empresa gestora da área azul? Qual será o número de vagas de estacionamento? Vai ter previsão de expansão de vagas? A partir de quando? É o tempo de vigência do contrato de concessão com a empresa vencedora? Qual será? E durante o tempo de vigência desse contrato, a prefeitura vai ficar com a percentagem do valor arrecadado? E esses valores serão repassados para o setor da prefeitura? Nós temos um departamento de trânsito instituído, um fundo municipal a par o trânsito, e quanto ao monitoramento e fiscalização destes veículos que ficam estacionados? Como será realizado? Cada vaga será numerada e vinculada à placa do carro no momento da compra dos créditos pelo motorista? Desta forma, será possível fazer o fracionamento dos horários e também a fiscalização do sistema.
Aproveitando que o Edson vai tomar água aqui, eu queria pedir a deliberação do plenário para prorrogação de 15 ou 30 minutos. Só um minuto, vereador. Em votação, a prorrogação de 30 minutos, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por todos.
E caso o motorista pague para ficar uma hora e permaneça menos tempo, ele vai poder ficar com a diferença do valor como crédito a ser usado em uma próxima oportunidade? Haveria então a possibilidade de fracionamento da tarifa a cada 15 minutos? Será que isso é possível? E o pagamento para a utilização das vagas, além dos agentes, vai poder ser feito por meio de aplicativo? Site, pontos de venda, físico ou parquímetros? Outra coisa, vai ser afetado 4 escolas. A mais afetada, no meu ponto de vista, vai ser o Colégio das Irmãs. As 4 escolas são Colégio das Irmãs, Coronel Zé Bento, Brilho do Saber e Colégio Atenas. O porquê eu falo do Colégio das Irmãs? Por quê? Como a área de a área azul vai até aqui na padaria Apolo, provavelmente quem trabalha aqui no entorno vai chegar mais cedo e vai parar lá em frente o colégio. Certo? Vai parar os carros lá em frente ao colégio. Na hora que os pais for buscar as crianças ou levar, provavelmente vai dar fila dupla. E provavelmente multas. Né? Então é um projeto polêmico, né? Que não tem que ver. E outra coisa, gente, cidadãos, com relação ao que foi dito aqui, que empresas vão poder participar, eu não vou poder participar porque eu não tenho nada no meu CNPJ de trânsito. E provavelmente nenhuma entidade filantrópica vai poder participar da licitação. Entendeu? E outra coisa, com relação a estão falando aí que não pode fazer processo seletivo, tudo mentira. Eu estive com a promotora hoje. Eu estive hoje e ela me disse que pode fazer o processo seletivo. A realidade é que a prefeitura quer lavar as mãos e passar para uma empresa privada. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Wagner Tarcísio de Moraes.
Só queria deixar bem claro aqui que isso tudo que o vereador perguntou já está no projeto, só você está desmerecendo o trabalho da nossa comissão, minha do padre Décio. Talvez você não soube interpretar. Isso falou coisa absurda. Quando você fala de colégio de irmã, eu acho que se a Ara Azul resolver esse problema, parabéns para quem votar a favor, que ninguém aguenta esse trânsito desse riquinho achar que é dono da rua e vir buscar a filhinha todo dia e parar o carro no meio da rua. Então que eles parem em outro lugar para não atrapalhar o trânsito. E viu, presidente, eu estive com o Tadeu hoje aqui no mercado municipal, 100% dos proprietários de banco do mercado é favorável, e esse projeto não favorece só os comerciantes, não. Igual o Carlinho Verdemar mesmo disse, o padre mesmo disse. Você tem que ficar rodando na praça, na Avenida São José, gastando gasolina, procurando uma vaga. E não acha. Se você entrar dentro do seu estacionamento, você vai pagar, independente do tempo que ficar, o mínimo é R$6. Se era azul é R$1, talvez seja R$1,50, né? Nos próximos anos, no próximo mês. Mesmo assim, você vai pagar 25% que você paga no estacionamento. Então, por isso, eu sou favorável ao projeto. E agora, viu, Luciano, você sabe quem é culpado de estar acontecendo isso? É o PT, é a Dilma, é o Lula, que nos 135 anos de Alfenas, antes do PT, tinha 10 mil veículos na nossa cidade. Hoje tem 54 mil, viu, padre? Não é quase 50, não. É 54 mil, porque o Partido Trabalhador deu poder de compra para o trabalhador comprar carro. Antes do Lula ser presidente, aqui em Alfenas tinha meia dúzia de estacionamento, hoje tem mais de 200. Tem estacionamento para todo lado, porque hoje o povo tem dinheiro para comprar carro, porque antes não tinha. Então esse problema foi o PT que criou. Só que ninguém fala mal do PT por causa disso. Quando as pessoas estão lá presas no trânsito, que a carreira buzinando, ninguém fala assim, ó, que o PT é culpado. Então eu estou falando, o culpado é o Lula e a Dilma de ter dado poder de compra para o trabalhador comprar carro, entupiu a cidade de carro, então portanto eles têm que fazer o sistema de área azul. Viu, Domingues? Muito obrigado.
Desce, Paulinho.
Presidente, tudo isso aí que o Edson falou, a maioria pode ser colocada em edital. Nós não poderíamos colocar isso no projeto, entendeu? Várias coisas que o Edson disse aqui pode ser colocado em edital. Só isso, presidente.
Antônio Carlos.
Mas só para dar uma aproveitando o Cristiano aí com a esposa, né? Dentro dessa briga do estacionamento lá para ajudar os comerciantes lá do mercado. Eu enfrentei uma forte rejeição dentro do fórum, né, que eu sou advogado. Lá em frente ali, o edifício Terra, descendo ali, eu apresentei uma emenda que revogou, né, aquela exclusividade que tinha só para funcionários, juiz, promotor e tudo, certo? Eu, embora nunca precisei de voto deles, nunca pedi, como diz, não vou na casa deles, não vão na minha casa, mas lá dentro do fórum eu vi insinuação para mim, né, aí, ó, perdeu o voto aqui dentro do fórum. Mas nós pensamos no cidadão e nos comerciantes lá do mercado.
Aplausinho.
Senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que foi citado pelo vereador Edson sobre a questão de caça-nico. Caça-nico se fosse parquímetro, né? Aí a gente podia até, né, falar que seria só vantagens que a empresa que fosse assumir teria. Porque ela não tinha nenhuma responsabilidade com mão de obra. Aí pega o dinheiro e leva embora e não fica nada dentro da cidade. Agora, muito pelo contrário, a gente está garantindo mão de obra. Tá? Então, não tem nada de caça-nico aqui, não. Tá? Porque vão ser admitidos mais agentes será mais dinheiro circulando no nosso município. Mais famílias podendo contar com o salário no final do mês. Tá? Então, justamente, a gente não queria que virasse nessa situação de apenas arrecadar e a nossa cidade ficar chupando o dedo. Tá? E com relação, eu até quero procurar a promotora também, porque não tem cabimento uma situação dessa, porque o processo seletivo, você não pode fazer ele reiteradas vezes, se eu não me engano é artigo 37, doutor? Artigo 37 não autoriza, é só para poder cobrir determinada demanda. E a terceira vez do processo seletivo, que seria para poder ser feito agora, do município da Zona Azul, eu quero saber o que o Ministério Público pensa na verdade, porque está meio confuso para mim agora. Entendeu? Está meio confuso para mim isso daí. Então, amanhã, se Deus quiser, se eu puder e ela puder me atender, amanhã eu quero saber o que ela pensa, então, sobre o processo seletivo, que agora nem eu estou entendendo. Se o vereador falou que é mentira, eu preciso ir lá, porque isso é grave. Né? Mentira foi um tanto de coisa que inventaram a meu respeito aqui, como vereador. Isso é mentira. Que eu estou tirando vantagem, que eu sou ladrão, que eu sou vagabundo. Isso é mentira. Agora que o Ministério Público não autoriza o Poder Público ficar fazendo deliberados processo seletivo, então eu já não estou entendendo mais nada. Né? Então amanhã eu quero lá para poder esclarecer isso.
Vladimilson.
Senhor presidente, eu também tenho que responder algumas questões que o Ed levantou, porque eu acho que o vereador, no mínimo, tem a obrigação de ler o projeto. O mínimo nós estamos aqui é ler o projeto. Algumas perguntas que o vereador fez está muito claro no projeto. Está lá o tempo. Nós temos emenda sobre a questão do tempo, voltado à última sessão, inclusive, no máximo 10 anos, a proposta de 20, nós colocamos limite de 10 anos. Voltamos aqui, o senhor fez essa pergunta, não entendi porquê. O senhor fez a questão do valor, está muito claro no projeto, o valor máximo é 1,50, o senhor está perguntando qual é o valor, não estou entendendo. Então, no mínimo, tem de ler projeto. O vereador, no mínimo, a obrigação do vereador é ler projeto antes de ficar falando alguma coisa, senão só vai criando mais polêmica. Tem de ler projeto. Segundo, projeto vai, nós estamos autorizando o executivo a fazer, a depender. Eu já disse isso, é muito importante a gente ter claro, que isso não significa que votou nos projetos aqui no segundo turno, amanhã virou tudo área azul. Não é assim que funciona. Nós acabamos de mostrar que o prefeito Maurílio tinha colocado toda aquela cidade. O que ele fez? Fez apenas a praça. O prefeito vai analisar, vai fazer análise, vai ver. O Luizinho disse hoje, talvez, vai fazer só a praça e talvez só em volta do mercado, que é só mais urgente. Então, nós estamos autorizando o prefeito a analisar, autorizando a fazer um decreto, a fazer, depois isso vai ser feito. Lá na administração pública é licitação. Na licitação, no edital, aí sim vai estar detalhado como vai funcionar, vai ter todo esse decreto regulamentando como vai funcionar. Então não é assim que funciona a administração pública, não. Fez aqui a lei e já amanhã já está funcionando. Não é. Tanto que eu vou dizer, tanto que no governo Maurílio era todas aquelas ruas, era tudo aquilo. Inclusive, o vereador Flauzinho colocou lá, tinha placas. Chegou a ter placas em toda a redonda, várias placas colocaram e não funcionou a azul. Então, nós, deixar bem claro para a população que nós estamos autorizando o prefeito a manter a área azul, porque é preciso manter essa área azul, e ele vai, com a sua equipe, tentar articular aquilo que for melhor para a cidade. Então é isso que nós colocamos limite, nós cuidamos de algumas coisas que para nós eram importantes, como já foi colocado aqui. O trabalhador, respeito ao trabalhador, o Wesley colocou também questionando, não sei razão de questionar isso, nós vamos manter ou não vai manter quem está trabalhando, isso não depende de nós, isso não se faz em lei, não tem como eu fazer, colocar isso em lei, dizendo, é obrigado a manter o trabalhador, isso não existe, não é concurso. Então, todos vão estar correndo, as coisas não funcionam desse jeito no Ministério Público, não, é?
Presidente.
Cadê o...
Poxa, é chato, né, o parceiro, né, chamar, né, de mentiroso.
Não chamei de mentiroso, não, Cadê o...
Mentiroso
é o processo seletivo.
Mentiroso é o dia que o senhor foi lá no mercado, lá, pegou a assinatura do pessoal lá, pediu para eles assinar, para votar o projeto. É verdade ou é mentira?
Já tem irmão, o prefeito assinou.
Certo? Então falar que o senhor foi lá, pegou a assinatura do pessoal lá,
para votar, para ajudar eles. Aí o senhor chega e vai ajudar. Sabe o que vocês vão ganhar lá, o pessoal do mercado? Se depender de alguns, vocês vão ganhar uma banana. Mas nós não vamos deixar não, viu? Vocês vão ganhar, é dinheiro, que nós vamos defender vocês.
Mais algum vereador?
Tadeu, eu não fui pegar assinatura não, eu estava fazendo uma pesquisa. Eu não peguei assinatura de ninguém. Eu fui lá e a maioria falou que era contra, entendeu? Eu não fui pegar assinatura de ninguém.
Que era contra o projeto? A favor.
Pessoal,
você entendeu? Eu não fiz só no mercado, eu fiz nas ruas também.
Flauzinho.
Senhor presidente, só a última pergunta, porque o que me deixou mais encabulado, que é uma coisa que eu estou defendendo, eu estou me expondo aqui, inclusive, né, a favor das entidades filantrópicas. O vereador falou que a entidade não pegaria, que a entidade não teria possibilidade nenhuma. Eu queria saber o motivo.
É porque tem que estar no CNPJ, que mexe com o trânsito. Quando você fala na PAE, a PAE, quando tomou conta, foi a igreja que deixou a PAE tomar conta no pátio da igreja somente, na época, o Flauzino. Entendeu? Ela não tomava conta da área azul tudo, era só em frente ao pátio da igreja.
Sim, mas agora o edital dá essa possibilidade às entidades de administrar.
Vamos aguardar.
Inclusive a PAE já posicionou que vai fazer a proposta, vai apresentar dentro das documentações que exigir do edital.
Opa,
já me garantiram.
Que ganha.
O LAR também, a Flávia disse que está só esperando abrir o edital para o LAR São Vicente também fazer.
Eu queria agradecer aqui aos vereadores que defenderam esse projeto, porque estudaram esse projeto, né, a fundo aí com o nosso procurador da Câmara, sabe da real situação aí do centro da nossa cidade, da necessidade que tem manter essa área azul, né, e parabenizar também ao ex-prefeito Maurício Peloso, que foi o autor desse projeto, e hoje aqui a gente está dando apenas continuação aí no projeto. E pedir para os vereadores aí, ó, ter o compromisso, próximo, os projetos que entrar dentro da Câmara aqui, ó, por favor, vamos pegar, vamos estudar, certo? Porque nós aqui somos pagos para isso. Tem as comissões, certo? Para não chegar aqui e ficar falando, né, ficar em dúvida aqui. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 8 votos favoráveis e 3 contrários. Parte final, considerações finais. Deixo aberta a palavra ao pronunciamento dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Quem me chamou aí?
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma grave reclamação aqui. Porque nós temos a lei do silêncio até 22 horas, e até o vereador Frauzino pode até ouvir isso aí, nos ajudar nessa parte, e a Polícia Militar também, que está tendo um pessoal aí que, essas pessoas jovens aí, põem esse som muito alto, e abusivo nos carros, e não tem hora. Começa das 18 horas, 7 horas da noite, vem, aí vai indo. Até 10, 11, meia-noite. Perto de casa tem um pessoal lá que ninguém está aguentando. Está assustando as crianças que estão dormindo, arrebenta qualquer um. Se deixar, estoura até as portas das casas da gente. Então eu gostaria, o vereador Flauzino, você está na área aí da Polícia Militar, a Guarda Militar, eu gostaria que você fizesse com grande... um grande favor, que comentasse um comandante que dá uma averiguada, né, nesses bairros aí, que estão essas pessoas com esses carros, com esse som abusivo, fazer qualquer coisa para nós. Então, muita gente, hoje mesmo estava chegando aqui, tinha um pessoal reclamando: olha, não estou aguentando o som que essas pessoas estão colocando na rua. É demais, é abusivo. Então, eu gostaria de fazer esse pedido para você, vereador, que você leve conhecimento ao comandante e vocês mesmos tomam essas providências para nós.
Valdemilson, vereador Valdemilson.
Não, só responder, Dominguinho, a lei foi o que fiz. A lei hoje é muito boa. Às vezes só falta, às vezes, questão de cumprimento, mas é o seguinte, mas tem sido cumprido assim, orientar a pessoa a fazer o seguinte modo: ele tem que fazer um BO, faz um BO, e aí manda traz o BO aqui para a parte da administração e eles aplicam multa. R$3.000 no mínimo de multa, viu? É pesado. É só para fazer. Que às vezes a pessoa faz o BO, mas não vai buscar o BO. É importante pegar o BO e levar o BO para a parte de imposto aqui da prefeitura da
Antônio Carlos.
Dominguinho, eu vou ter que rever um projeto que a gente estava entrando aí. Inclusive, meu sobrinho, ele tem uma caminhonete, põe aqui as três caixas de som atrás, sério mesmo. Aí tinha falado com o Lizinho lá no Náutico, então eu vou retirar isso aí.
Tadeu Fernandes.
Presidente, eu queria pedir, né, desculpa a todos que estão aqui, os internautas aí, a maneira de eu expressar, né, quando você expressa com o coração, né, aquilo que você defende, às vezes você altera, né? Mas a intenção não é agredir ninguém, é isso aí, gente.
Mais algum vereador?
O presidente, é porque o vereador falou. O padre já explicou, né, o caminho ali, né, um dos caminhos, que eu acho que é até o mais pesado, realmente, que o senhor está de parabéns pelo projeto, né, as pessoas que não respeitam, mas a lei do silêncio e o vereador Dominguins.
Vereador.
A lei do silêncio não tem horário, não, tá? Só que precisa a vítima acionar e assumir que vai fazer o registro, tá? Então não tem horário. Então se está perturbando, só ligar, só acionar que a viatura desloca e faz o BO.
Mais algum vereador? Solicita a vereadora Cátia Goiatá que faça a leitura da convocação da sessão solene a ser realizada em 10/5/2019, sexta-feira, às 20 horas.
Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 10 de maio de 2019, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diplomas de honra ao mérito ao senhor Marcos Martins dos Reis e senhor Luiz Fernando de Godói, homenageados pelo vereador Antônio Carlos da Silva, doutor Batata.
Sob a proteção de Deus,